e não estão os senhores deputados, eu das duas em mão, começamos já, ou então adiamos para outro dia até que os senhores deputados venham todos.
Senhor deputado Ricardo Rodrigues, eu estava precisamente a proceder à contagem no sentido de verificar. Penso que já tem quórum, uma vez que há dois senhores deputados que eu já vi. E já temos, não já? Pronto, estava mesmo a verificar isso com os serviços da Comissão, de maneira que ia dar início a esta reunião. Eu fiz uma consulta informal aos senhores coordenadores, no sentido de avaliar a melhor forma de organizarmos e conduzirmos os nossos trabalhos. Nós recebemos há pouco tempo as conclusões e as propostas de recomendação de dois grupos parlamentares. Penso que do CDS-PP ainda não chegaram as propostas, devem estar a chegar. O Bloco, não sei se já mandou, o Bloco ainda não mandou as propostas. E, portanto, aquilo que estávamos a pensar como metodologia dos trabalhos era que cada deputado que apresenta conclusões e propostas teria um tempo para a sua apresentação, a começar pela ordem de crescentes partidos, uma vez que a senhora deputada Sónia Sanfona é a relatora, iniciaria, digamos, esta exposição relativamente às suas propostas e conclusões, propostas e recomendações. Depois seguíamos para o PSD e assim sucessivamente e, como combinámos já na semana passada, estas intervenções têm que ter um limite de tempo. Portanto, eu ia pedir a todos moderação na utilização desse tempo. O PSD pediu-me para partir o tempo em dois e, portanto, íamos proceder desta maneira, o que poderá significar, portanto, que a reunião, na sequência da apresentação destas propostas, seria suspensa para que cada deputado apreciasse as propostas dos outros grupos e pudesse formular e pensar e decidir o seu sentido de voto relativamente às propostas de cada deputado ou de cada membro desta comissão. De maneira que íamos fazer e proceder desta maneira, pelo que eu dava sem mais longas a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona para proceder à apresentação. Faz favor, senhor deputado João Semedo, é uma interpelação?
Exatamente. Era exatamente sobre a questão do método. Eu até posso estar de acordo com esse método, porque também não vejo que haja outra alternativa. Mas eu creio que se deveria fazer um esforço para esta reta final dos trabalhos da Comissão não serem um simulacro de debate e de discussão. Porque, na realidade, não é possível, creio eu, já é difícil ver as conclusões propostas ontem, com 24 horas de antecedência pela senhora relatora, quanto mais ver propostas, duas que acabaram de chegar e outras que ainda não chegaram. Eu julgo que isso não é forma de trabalhar. E, portanto, tem que se definir o método, porque eu optei por não fazer nenhuma proposta de alteração, porque considero que nos tempos que estavam previstos, isso não valia a pena sequer, é estarmos a enganar uns aos outros. Eu não vou votar no escuro nenhuma proposta que me ponham à frente, seja ela de que partido for, seja do CDS, PSD, do PS, ou do PCP, não votarei, porque acho que isso é de facto estar a contribuir para enganar as pessoas. E, portanto, era bom que ficasse definido com rigor até que horas é que prazo é que se tem que cumprir a entrega de propostas, para elas serem todas igualmente consideradas. Caso contrário, eu acho que não vale a pena. Termos uma sessão para a apresentação de propostas, bom, é de facto pouco para tantas horas de trabalho.
Ora bem, Sr. Deputado, as suas preocupações de que corram os trabalhos da maneira mais adequada, mais democrática, mais participada e mais esclarecida para toda a gente foi a que me levou realmente a, informalmente, uma consulta rápida para propor esta metodologia, que é, e repito, a apresentação das propostas por parte de quem tem propostas para apresentar, com tempo limitado para proceder a essa apresentação e depois suspendemos a reunião para a análise das propostas que tiverem chegado, uma vez que chegaram, que eu saiba, para além das do PS, que tinha havido um compromisso nesse sentido, as do PCP e as do PST. E, portanto, independentemente de terem sido enviadas propostas ou não, quem tivesse propostas para apresentar, apresentá-las-ia agora, de uma maneira formal, com contenção de tempo, para depois suspendermos os trabalhos e cada partido poder analisar as propostas dos outros grupos parlamentares e poder fazer uma votação informada e consciente relativamente às propostas que vêm dos vários grupos parlamentares ou dos vários deputados. O Sr. Deputado Mário Novo pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a obstar a esse método. Chamar-lhe a atenção apenas para o facto de eu amanhã, de uma forma absolutamente incontornável, ter às 10 uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, durante a qual vai ser debatido na especialidade um conjunto de iniciativas relativas ao sigilo bancário. E, portanto, sendo certo que às 3 horas temos uma sessão plenária na qual eu vou ter alguma participação ativa, teríamos que encontrar uma hora ou horas, provavelmente em duas fases, em que a Comissão pudesse abordar, enfim, a disponibilidade do PS e, particularmente, da deputada Sanfona para retirar, eventualmente, o seu projeto de conclusões e substituí-lo pelo PCP.
Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor, por sua palavra.
Bom, Sra. Presidente, além deste momento de humor, porque me parece que, evidentemente, quando vários deputados de vários partidos apresentam propostas de alteração, querer a substituição de todos por um, sem sequer ler os outros, não parece normal, mas enfim, falando um bocadinho mais a sério, começo posto nesta Comissão Parlamentar de Inquérito dizer o seguinte: eu percebo das contingências do tempo dos trabalhos, percebo que a Comissão Parlamentar teve a sua vida limitada a este período em que desenvolvemos a nossa atividade, e até, enfim, da pressão a que a relatora, em razão desse tempo, esteve sujeita para apresentar quer a parte expositiva, quer as conclusões. Sucede, Sra. Presidente, que, na verdade, são tantas as discordâncias nesta parte conclusiva que nós temos em relação às propostas apresentadas pela relatora, por razões que agora não importa avaliar, porque, Sr. Presidente, percebi na metodologia, quero que primeiro se expliquem as propostas de alteração e depois, eventualmente, se trate da parte política, que eu fiz o possível nas 24 horas, suponho que menos, de que dispus para apresentar conclusões alternativas. Porque, na verdade, está tudo por fazer na parte relativa. Aliás, nas três fases, nós entendemos que está imensa coisa por fazer em relação às fraudes detectadas no BPN, está tudo por fazer em relação à gestão, à supervisão, e está muita coisa por fazer em relação aos termos da nacionalização. E, portanto, Sr. Presidente,
Sr. Deputado, mas isso depois apresenta, está bem?
Dizer o seguinte, dizem-me agora, e eu chego atrasado porque, enfim, eu estive a imprimir as propostas, que são muitas, para dar entrada, mas faria outras se tivesse mais tempo, Sr. Presidente. Sou agora informado que o Sr. Deputado João Semedo colocou a possibilidade de se dar mais tempo para que se apresentassem conclusões. É assim? O Sr. Deputado João Semedo confirma-me. Eu devo dizer, Sr. Presidente, que eu dou completo acordo. Eu dou completo acordo porque, como lhe digo, Sr. Presidente, isto foram trabalhos...
Eu pedia que não falassem à volta porque depois aqui não conseguimos concentrar-nos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, porque no tempo que eu dispus, eu, enfim, naquilo que era contraditório com as conclusões alternativas que surgiram, suprimi várias da Sra. Deputada Sónia Sanfona. Por outro lado, incluí muitas conclusões que nos fazem todo o sentido. Mas se tivesse mais tempo, enriqueceria ainda mais, porventura, enfim, para quem achasse vantagem nisso, este documento.
Mas, Sr. Deputado, a ideia não era agora enriquecer mais, era nós dispormos das propostas de todos os partidos para podermos estudar.
Mas a questão é se teríamos mais tempo ou não teríamos mais tempo para apresentar as outras. É que eu não sei qual foi a resposta dada ao deputado João Semedo em relação à proposta que foi feita. Porque se me disserem, não há mais tempo, tem que ser agora, lindamente fazemos.
Pois, exatamente. Se disserem, é porque, Sr. Deputado, o tempo é um recurso que se nos impõe, não é? Em termos da sua mensurabilidade e, portanto, não vai ser possível adiar sistematicamente. E, portanto, independentemente das declarações que os vários grupos façam, quer dizer, nós temos de trabalhar com base em documentos concretos, designadamente quem é responsável. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues...
Reparará, Sra. Presidente, que se quiser contabilizar em número as conclusões que a deputada Sónia Sanfona apresenta e aquelas que, por exemplo, eu apresento, eventualmente deputada Honório Novo ainda não li as suas, porventura terá mais conclusões apresentadas por nós pela deputada Sónia Sanfona. Sucede que a deputada Sónia Sanfona teve vários dias para as fazer. E nós tivemos 24 horas, portanto...
Senhor Deputado, eu peço-vos desculpa, mas isto é para trabalharmos todos em simultâneo. Aliás, na última reunião, por exemplo, o PSD entregou propostas de imediato, porque, entretanto, sim, mas propostas de alteração. Mas,
nós só podemos apresentar conclusões alternativas depois de conhecermos as conclusões da relatora, como
Senhor Deputado,
é
mas repare, e agradecia que não interrompesse, nós na última reunião definimos uma data e uma hora para a entrega das conclusões e das propostas e das recomendações. E foi nessa sequência que todo o processo se desenrolou. Eu ia dar agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que ainda não usou dela, faz favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente, eu e o Partido Socialista gostaria imenso que as conclusões dessa comissão de inquérito fossem as mais participadas possíveis. Na verdade, nós até gostaríamos de poder votar favoravelmente algumas das conclusões que foram apresentadas por outros grupos parlamentares. Agora, nada obsta, quer dizer, ninguém, ao contrário disso, ninguém é obrigado a apresentar conclusões. Só a relatora é obrigada a apresentar as suas conclusões. Todas as outras, é um processo voluntário, que não tem na letra da lei nenhuma fundamentação, mas que nós aceitamos, por princípio, as conclusões alternativas são, digamos, um exercício voluntário por parte dos senhores deputados que querem contribuir por escrito com conclusões alternativas. Bem, mas isso é uma faculdade que tem. Aquilo que nós verdadeiramente temos que fazer hoje aqui é votar as conclusões do relatório. E, portanto, para votar as conclusões do relatório, podem outros senhores deputados dizerem não quero essa conclusão, tenho aqui uma alternativa. E a gente também vota essa alternativa. Agora, esperar que venham outras conclusões que não foram ainda apresentadas, que hão de ser apresentadas, e que, quer dizer, é um processo infindável, que a gente nunca mais sai daqui, e não é possível, em termos concretos, uma vez que todos nós sabemos, está agendado para plenário a discussão sobre essa matéria no dia 9 e, portanto, não temos muito mais tempo. O Sr. Deputado Honório Novo já manifestou a sua indisponibilidade para estar cá amanhã por serviços, naturalmente, da Assembleia da República e da Comissão. Ainda pensei que fosse possível, amanhã de manhã, fazermos uma reunião, mas isso só é possível se todos os senhores deputados disserem que sim e que estão disponíveis para virem cá amanhã de manhã, porque hoje é que temos a votação do relatório. E, portanto, a nossa ordem de trabalhos de hoje é a votação do relatório. E, portanto, nós percebemos, queríamos até contribuir para que esse relatório seja o mais consensual possível, embora todos nós saibamos que, politicamente, era uma verdade desde o início que alguns já tinham algumas conclusões e outros tinham outras. O Partido Socialista fez o esforço possível no sentido de contemplar todos os factos que todos os senhores deputados quiserem trazer para o relatório, eles constam no relatório. O Partido Socialista não inviabilizou a audição de nenhuma testemunha, o Partido Socialista não inviabilizou nada de nada, pelo contrário, sempre achou que essa comissão tinha condições para prosseguir consensualmente, assim continua a pensar, mas a verdade é que temos limitações concretas que resultam do facto de hoje, pelo aquilo que percebi até agora, temos que votar esse relatório, independentemente de outras considerações, porque, na verdade, amanhã parece impossível continuar a reunião. Basta um senhor deputado dizer que não pode estar presente, para que não se possa, ainda por cima, um senhor deputado que é um grupo parlamentar, ou seja, que é um partido, corresponde a um partido político. E, portanto, não me parece que seja razoável e, por isso, hoje vamos ter que votar esse relatório. Obrigado.
Sr. Deputado Mário Novo tinha pedido a palavra, faz favor.
Talvez para clarificar esta conclusão precipitada à porventura do deputado Ricardo Rodrigues. Mas para dizer, uma vez que por razões pessoais entrei nesta sala já no curso do debate deste tema, já alguns colegas tinham intervido, para dizer mais qualquer coisa, porque agora, enfim, percebi-me do seu desenvolvimento. Eu acho que esta discussão que nós estamos a ter prova que, de facto, eu tinha razão quando, na sexta-feira, disse que entre o meio-dia de segunda-feira e as 5 horas de terça-feira, que o tempo para que os partidos e os membros desta comissão pudessem reagir e apresentar propostas alternativas àquilo que era o conjunto de propostas da comissão, ao seu tempo, que era limitado. E a verdade é que todos estamos a chegar a esta conclusão. Mas é verdade que todos aceitamos as regras. E essas regras foram consensualizadas na sexta-feira. E bem me saiu do corpo, para utilizar uma expressão bem portuguesa. É que entre as 5, não o meio-dia, mas as 5 da tarde de ontem e as 5 da tarde de hoje, conseguimos, enfim, com algum esforço, não fomos os únicos, o deputado Nuno Melo também, arranjar um conjunto de propostas que eu, agora, numa leitura final, eu próprio, reconheço que tem lacunas. Mas isto é vida, como diria alguém. Ficou famoso na história recente da política. Agora, o que me parece é que aquilo que eu proponho é substancial e politicamente relevante e diferente daquilo que é proposto pela deputada Sónia Sanfona. Isso sim. E chega. Mesmo que eu reconheça que aqui além podia ter ido mais longe e até me reveja em algumas propostas de alteração de outros grupos parlamentares. Eu já li as suas, Sr. Deputado Nuno Melo, já tive também tempo para fazer isso, li também as do PSD e, portanto, se revejo-me em algumas delas, que porventura são idênticas a minhas, noutros casos não estão refletidas nas minhas. E também me revejo em alguns dos aspectos não politicamente relevantes das ideias vertidas em conclusões e recomendações pela deputada Sónia Sanfona. Agora, não estamos, seguramente, numa altura de alterar regras, porque amanhã estaríamos perante uma situação análoga. Isto é, eu também iria completar e melhorar as minhas próprias conclusões e entraríamos num processo absolutamente infindável. Se tivéssemos definido pela exiguidade de tempo, como eu disse e defendi, tinha-me defendido e fixado na sexta-feira e não agora. E não fui eu que disse que menos de 24 horas que era tempo mais que suficiente. Apesar de ter cumprido a regra estabelecida. Segunda questão. A minha dificuldade relativamente à manhã não tem a ver com a alteração destas regras. Tem a ver com a manutenção destas regras. Mas eu admito que a senhora deputada relatora, verificada e analisada os conjuntos de propostas alternativas ou de propostas de alteração apresentadas à sua própria conjunto de propostas, possa dizer que está na disponibilidade de aceitar estas ou aquelas. E para isso, e para que se verifique isso, eu estou perfeitamente disponível, ao contrário da conclusão errada que o deputado Ricardo Rodrigues retirou, de amanhã fazer uma ou mais sessões de reunião, até votarmos. E a minha dificuldade é encontrar espaço dentro das outras obrigações. E para elas é que eu chamava a atenção da Comissão. Sabendo que às 10 horas terei que estar numa votação, que suponho que todos reconhecerão ser importante, que é da votação na especialidade das iniciativas legislativas do sigilo bancário, que não terminará antes das 11h30, mas entre as 11h30 e 1h, temos hora e meia de trabalho. Como poderemos ter, por exemplo, às 6h30 da tarde, dando continuação a essa análise, se a deputada Sónia Sanfona considerar que vale a pena esse seu esforço e que valerá a pena olhar para as propostas dos outros e verificar se há ou não algumas que se possam incorporar. É este o sentido preciso da minha intervenção nesta matéria.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Senhora Presidente, vamos lá ver se nós nos entendemos. Nem todo o trabalho político é para a fotografia. Portanto, trabalho político vale por si próprio. Nós temos que estabelecer as regras de uma forma clara. Porque umas vezes falamos em propostas de alteração, outras vezes falamos em propostas alternativas, o que é completamente diferente. Portanto, se há propostas alternativas ou há propostas de alteração, cabe aos grupos parlamentares apresentá-las. E passa-se à votação, que era para isso que, de facto, que esta sessão estava marcada. Na realidade, isto é um processo que tende a ser interminável. Sobretudo, porque não estou a ver que, com o tempo que temos e a disponibilidade do próprio Partido Socialista, haja algum realismo em admitirmos que alguma proposta de outros grupos parlamentares possa ser aceita. Não vale a pena estarmos aqui a fingir que isso não existe. Acho que devemos ser muito realistas e muito práticos. Esta reunião era para discutir e votar as propostas proposta de regulamento, de relatório apresentada pelo Partido Socialista. Há propostas alternativas, ninguém as conhece. Eu não conheço nenhuma. Li as do PSD e as do PCP, mas não estou em condições de votar nenhuma dessas propostas. Portanto, ou se mudam todos os calendários, ou, não sendo assim, então que se clarifique o que é proposta de alteração, o que é proposta de alternativa. Para ver se nós nos entendemos. Parece que estamos todos a dizer o mesmo e não estamos. E não estamos.
Muito bem, senhores deputados. Ai, senhor deputado Hugo Velosa, tem razão. Inscreveu-se, faz favor.
Sim, sim, não, não era para entrar nisto, mas gostaria de, senhor Presidente, obrigado, só dizer o seguinte. Eu acho que os deputados, todos nós ficámos com a noção, quando se estabeleceu o calendário, e por isso é que nós cumprimos com esse calendário, que hoje íamos discutir as conclusões e, parafraseando o deputado João Semedo, as propostas alternativas e as alterações. Tudo. Porque foi essa, pelo menos, a nossa convicção. Por isso, nós estivemos a trabalhar exatamente nisso, bem ou mal. Entregámos as nossas propostas esta tarde, a seguir ao almoço. Obviamente que eu percebo alguma incomodidade, e queria dizer que nós estávamos para receber as conclusões ontem até ao meio-dia, eu recebi por volta das 5 horas, isso obviamente já foi uma primeira desvantagem para toda essa análise, para preparar o trabalho alternativo ou da alteração. Mas eu sinceramente leio inclusivamente a convocatória para os deputados e realmente a ideia que eu fico é que hoje era para discutir técnica e politicamente e sob a forma que entendermos, por isso é que estamos no Parlamento, para discutir as conclusões da senhora deputada relatora e as alterações ou alternativas que os outros deputados apresentarem. Mas chama a atenção realmente para um facto que aí temos que ter em atenção. Todos, e nós também temos, e eu tenho essa dificuldade, e os meus colegas do PSD, que é, como é que eu vou votar, eu por acaso já li lateralmente e concordo com muitas das deputadas do Partido Comunista. Diga? Eu disse deputadas? Espero que por causa disto não haja uma comissão de inquérito. Não justifica uma comissão de inquérito uma gafe deste tipo, antes pelo contrário. Portanto, não, mas a questão é mesmo essa. E, portanto, nós vamos ter alguma dificuldade em definir o sentido de voto e depois é sempre extremamente desagradável. Até pela abertura que o deputado Ricardo Rodrigues disse, poderia aceitar algumas dos deputados da oposição. Temos dificuldade em votar um pouco assim, quer dizer, sem analisar esses documentos dos outros grupos parlamentares. E, portanto, talvez para isso é que se devesse encontrar uma solução para a votação, e por vezes têm sido encontradas outras fórmulas, mas para a votação, porque para o debate, eu acho que se deveria fazer hoje, porque era essa a convicção com que nós viemos aqui, pelo menos eu e os meus colegas, para esta sessão.
Muito bem, senhores deputados, queria só dizer o seguinte. A metodologia foi fixada na sessão anterior. O facto de as propostas de alteração ou alternativas que entretanto chegaram de vários grupos parlamentares há muitíssimo pouco tempo levou a que alguns deputados me tivessem manifestado a vontade de estudar melhor e analisar melhor as propostas que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares. E tudo visto e ponderado, e face às dificuldades de agenda para amanhã, porque vários deputados têm, eu própria tenho uma obrigação de presidir a um colóquio durante a manhã inteira, far-me a substituir, mas talvez fosse mais prudente fazermos o seguinte. Nós viemos agora ser muito rigorosos na utilização de tempo para a apresentação de propostas e conclusões por parte de quem tiver que as apresentar. Tiver propostas para apresentar, começando por ordem decrescente de representatividade dos partidos. Depois suspendemos o trabalho pelo tempo que fosse indispensável, que eu penso que uma hora e meia, para ler as propostas dos vários grupos parlamentares, vos permitisse fazer uma avaliação da sua aceitabilidade, em termos depois das votações, e retomávamos, o Sr. Deputado Miguel Macedo já está a levantar o braço, quer dizer, nós daqui a bocadinho gastamos o tempo todo da reunião com as questões metodológicas e temos que nos, digamos, temos que sair disto. Eu quero assegurar que a votação seja uma votação feita do ponto de vista esclarecido e informado e devo dar, em meu entender e em meu critério, tempo aos vários deputados para analisarem as propostas dos outros e aquilo que me chegou é que algumas das propostas chegaram hoje e tarde, como é evidente, o que seria natural. Portanto, eu propunha que se interrompesse a reunião depois de apresentadas as propostas e as recomendações dos vários partidos, para que os vários deputados pudessem analisá-las e retomamos hoje a reunião com uma data limite para a sua conclusão, uma vez que, como é evidente, tendo amanhã todos trabalhos, temos de ter um mínimo tempo para descansar. Sr. Deputado Miguel Macedo, agradecia-lhe que fosse breve, por favor.
Sra. Presidente, muito breve. Eu, aliás, estava a registar que, justamente uma hora depois de termos começado a reunião, ainda não entramos na matéria. Mas, por uma vez, quero discordar da Sra. Presidente. Porque o que eu acho que se deve fazer agora, de resto, de acordo com aquilo que foi a ordem de trabalho distribuída aos deputados, é a discussão, e pegando nas palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues de há pouco, é a discussão e votação das propostas de conclusão, porque o relatório já discutimos na semana passada, de conclusão, que temos aqui propostos pela deputada Sónia Sanfona. E então, sim, aí já passo a concordar com a Sra. Presidente, porventura dar algum intervalo de tempo, que pode coincidir com a hora de jantar, no sentido de nós lermos em condições tudo aquilo que foram as propostas entregues hoje, é bom dizer isso, porque não, materialmente não houve tempo para ser de outra forma, e podermos regressar depois à Comissão para fazer a votação dessas propostas. Mas não me passa pela cabeça que se não faça de seguida a discussão e, quando for tempo disso, a votação das propostas de conclusão apresentadas pela Sra. Deputada Sónia Sanfona. É isso que nós devemos fazer, porque é para isso também que aqui estamos.
Diga. É, e portanto, digamos, o Sr. Deputado, de acordo com aquilo que eu interpretei, Sr. Deputado Bolosa.
Era só, eu aqui em conversa lateral, não sei se por causa daquele engano que tive há pouco com o Honório Novo, ele disse uma coisa que realmente já se passou na outra comissão de inquérito e que talvez resolvesse um pouco este problema. É que estes documentos que nós apresentámos, quer o PSD, quer o PCP, o CDS, que ainda não conhecemos, são documentos sujeitos à votação, poderíamos, na outra comissão fizemos isso, no caso da senhora deputada relatora e do Partido Socialista, aceitar ou não essas sugestões de alteração que nós fazemos.
Não façam alteração.
Porque, exatamente, porque isso acho que facilitaria muito. Não é querer dar mais trabalho à senhora deputada relatora, mas é um método, pelo menos isso evitaria todos nós termos que estar a interromper para analisar as dos outros grupos parlamentares para depois votarmos e ser chumbado. Portanto, se a senhora deputada relatora, que é a autora do relatório, isso já fizemos realmente na comissão de inquérito à questão do BCP, aceitar algumas das propostas ou sugestões ou aditamentos a conclusões que os grupos parlamentares apresentaram, então essas sujeitaríamos à votação.
Muito bem, senhora deputada, depois vai usar a palavra. Senhor deputado João Semedo, é breve sobre esta matéria, faz favor. Se for muito breve, agradecia-lhe.
Senhora Presidente, permita-me que lhe diga que, como sabe melhor que eu, aliás, a pressa às vezes é má conselheira. É que eu não percebo como é que a senhora deputada relatora vai tomar conhecimento das propostas dos outros senhores deputados e, muito mais, avaliar aquilo que está na disposição de incorporar ou não incorporar. É que exatamente é esse o busilis. O que é necessário esclarecer é como é que, não só o método da discussão, é o método da votação. E, nomeadamente, como é que o Partido Socialista está a pensar fazer isso. São em alternativa, é ponto por ponto, como é que é? Isso é preciso definir isso, porque senão nós nunca mais vamos sair daqui, Sra. Presidente.
Esse não é o ponto, Sr. Deputado. Esse não é o ponto.
Vamos ver se é...
Não, é que esse não é o ponto, pois cada... é que eu, pura e simplesmente, posso pedir a cada um dos grupos, a cada um dos deputados que tem propostas para apresentar que o faça, Discutem-se essas propostas, se for o caso, com tempo limitado e depois procedemos à sua votação. Aquilo que eu pretendia era dar mais tempo aos deputados que vão ter a responsabilidade de apreciar essas coisas e de votar, que o fizessem de uma maneira, digamos, mais informada, mais esclarecida e com a vontade de incorporar o máximo possível das propostas dos outros deputados. Compreendo que esta metodologia possa não ser de agrado, porque é muito mais fácil depois dizer se o relatório não contém nada daquilo que poderiam ser pontos de vista dos outros, mas pareceu-me perceber da posição do Partido Socialista que havia vontade em incorporar pontos de vista e até formas de redação de outros grupos que, entretanto, chegaram ao conhecimento da deputada relatora. E acho que todos ganhávamos com isso, mas se quisermos, por aí simplesmente, ter a metodologia tradicional de que aquilo que propõe um deputado, à partida é para votar contra, isso é uma forma de trabalho que às vezes acontece na Assembleia, mas que não é muito inteligível nem até aceito por parte de quem nos observa. Mas, como é evidente, eu sou apenas uma gestora dos trabalhos da Comissão e não vou, digamos, decidir a não ser daquilo que cabe na minha competência. E, portanto, nós, para não perdermos mais tempo relativamente a esta questão, que é uma questão logística e metodológica, eu ia dar de imediato a palavra à senhora deputada Sona Safona, para em função das propostas que já lhe chegaram materialmente à mão e que ela teve a oportunidade de analisar, qual é o seu entendimento sobre elas.
Sr. Presidente, assim sendo, porque eu aguardava a decisão final para fazer a entrega das minhas, e percebendo agora que a decisão da mesa é essa, vou então postar a entrega, e eu pedi que assinalassem, para compreensão de quem as vai ler, as propostas do CDS, incluindo-as nas conclusões, enfim, algumas que o PS sugeriu, ou a bold ou num caractere diferente. Já verei como é que surge, mas seja...
É a descodificação dos verdes e azuis da semana passada. Muito bem. De qualquer maneira, a senhora deputada, que é a deputada responsável pelo relatório, digamos, dirá se pretende até solicitar-me alguma suspensão de trabalhos por um período relativamente curto tempo para analisar a proposta que vai acabar de dar entrada na mesa.
Senhora Presidente, onde é que está a proposta do CDS, que eu ainda não tenho?
O senhor deputado anunciou que me iria entregar agora. Senhora deputada, só nessa fona tem a palavra, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. O senhor Presidente fez uma interpretação muito rigorosa e acertada daquilo que foi a posição assumida pelo deputado Ricardo Rodrigues e que é a minha perspectiva sobre os trabalhos. Ou seja, é evidente que a abertura que demonstrei desde o início, conjuntamente com todos os deputados do meu grupo parlamentar, em trazer o contributo de todos os deputados da Comissão ao relatório, se mantém válido e, portanto, essa disposição é rigorosamente a mesma. Daí que, e atendendo não só... há alguma extensão que as propostas que já deram entrada têm, mas também ao facto de o deputado Nuno Melo fazer agora a entrega das propostas que entendeu dever fazer para alteração ou aditamento, o que seja, das conclusões apresentadas, eu solicitaria à senhora Presidente que se suspendessem os trabalhos durante uma hora e meia, mais ou menos, de maneira a que eu pudesse... ver com atenção e tomar conhecimento das propostas que ainda não tive a oportunidade de ver e fazer um trabalho de tentativa de inclusão daquilo que me pareça que venha enriquecer quer o relatório, quer as conclusões desta comissão de inquérito. E depois retomaríamos o trabalho no sentido de procedermos à discussão e votação. Muito obrigada.
Senhora deputada Revelosa, faz favor.
Embora seja compreensível, senhora deputada, que precise e até, enfim, acho que é de registar o esforço que fará nesse sentido e não pomos isso em causa, mas eu acho que nós podíamos, pelo menos, proceder à respectiva apresentação, que era aquilo que estava previsto. Portanto, nós, e é para isso que acho que estamos cá. A senhora deputada apresenta as suas conclusões, não tem, os outros deputados fazem os comentários, quiserem fazer as conclusões, apresentam as suas sugestões nesses comentários, e depois então acho que podemos suspender exatamente para a segunda. Pelo menos acho que era mais razoável, mas é só uma sugestão.
Sr. Deputado João Semedo.
Eu queria subscrever as palavras do Sr. Deputado Hugo Velosa e queria pedir um esclarecimento à Sra. Deputada Sónia Sanfona. Se as palavras da Sra. Deputada significam que aquilo que a Sra. Deputada estiver disponível para integrar no seu relatório de conclusões é aprovado e tudo o resto é rejeitado. É só para perceber que é para ficar claro qual é a extensão da boa vontade da Sra. Deputada.
Sra. Deputada quer responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu confesso-lhe que uma coisa me parece implícita na outra, ou seja, eu só posso incluir, fazer um trabalho de análise e de inclusão nas minhas conclusões, daquelas que forem propostas e que eu possa tomar conhecimento. E essas, se eu hoje me proponho a incluí-las no meu relatório, naturalmente que as apresentarei em conjunto e, portanto, serão votadas do mesmo modo que todas as outras. Relativamente àquelas de que eu não tenho conhecimento, não faço ideia sobre o que é que posso dizer, se posso aprovar ou não, ou se posso incluí-las ou não, se eu não as conheço, não sei onde estão.
Eu não falei em propostas que não conheço, em propostas em que está em desacordo.
Ó, Sr. Deputado, se eu estiver em desacordo com elas, não as farei integrar na minha proposta de conclusões.
O que não quer dizer que não sejam votadas.
Já fiquei esclarecido.
Pois, e que passam a declaração de voto nos termos legais. Exatamente. Ora bem, Srs. Deputados, vamos então assistir no seguinte. Sra. Deputada Sónia Sanfona vai ter o máximo de 10 minutos para apresentar as suas propostas. E assim seguiremos os partidos por ordem decrescente e na sequência também com limitação de tempos e seguidamente suspendemos os trabalhos durante uma hora para que se possam analisar as propostas com mais detalhe para ver quais aquelas que a senhora deputada gostaria de incluir no seu nas suas próprias, naquelas que farão parte do relatório da Comissão. E, portanto, eu dar já a palavra à Sra. Deputada Sónia Sanfona e vou ser muito rigorosa na apresentação dos tempos, sabendo que o Sr. Deputado Goloso e o Sr. Deputado Miguel Macedo partilharão o tempo da apresentação das propostas do PSD. Senhores deputados, proponham-me tempo, eu quero é tempos para depois poder gerir.
Ó Sra. Presidente, permite-me. A Sra. Presidente, vamos cá ver uma coisa. Nós estamos a apresentar conclusões.
Sr. Presidente... deputado, proponha-me tempo, se faz favor. Não, eu sei o que é que nós estamos a fazer. Sr. Deputado, proponha-me tempo, que eu não posso estar aqui a perder mais tempo com esta questão. Sr. Deputado, o Nuno Melo quer-me propor tempo. Sr. Deputado, o Goloso, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sob a condução dos trabalhos, se quiser. Sra. Presidente, faz uma metodologia de proposta de tempo. Não é igual propor, por exemplo, 10 minutos a quem tem 20 propostas e os mesmos 10 minutos a quem tenha duas. Como é difícil, se de facto não quisermos fazer aqui, se quisermos dar efeito útil aos trabalhos desta Comissão e não quisermos estar aqui a fazer um número para o Canal Parlamento Verde, quer dizer, é suposto apelar mais que não seja à razoabilidade de quem justifica as suas conclusões. A Sra. Deputada Sónia Sanfona, por exemplo, apresenta 40 e não sei quantas conclusões. Todas elas, seguramente, muito importantes. Que será difícil, eu pelo menos não entendo como, justificar substantivamente para quem não as conhece, e desde logo para quem nos ouve, em 10 minutos. Não peça também a mim, Sra. Presidente, a mesma coisa relativamente às propostas que eu apresento. Portanto, enfim, somos todos adultos, sabemos todos exatamente o que é que estamos a fazer, temos noção dos trabalhos e aquilo que queremos seja aprovado. Eu acho que fazia mais sentido apelar ao bom senso de cada deputado, se a Sra. Presidente achar que nos estamos a estender intoleravelmente, então advertir. Para concluir, agora, sem mais, em 10 minutos, eu digo já, Sr. Presidente, que em 10 minutos não consigo apresentar conclusões. Se quiser que lhe diga que em 30 minutos consigo, não sei. Posso tentar, mas por isso eu apelo mais ao bom senso.
Sr. Deputado, o problema é que nós sabemos que o tempo é um recurso limitado. Temos de saber geri-lo. A apresentação destas propostas, a partir do momento em que elas foram distribuídas, publicitadas inclusivamente, elas vão ter que ser apresentadas com um poder de síntese, como é evidente. Ao Sr. Deputado, desculpe, mas é, tem que haver tempo limite para isso. E os Srs. Deputados aceitam ou não, mas eu tenho que fixar um tempo. Os Srs. Deputados dizem-me, 10 minutos é suficiente. Precisamos de 15, 20 minutos. E eu poderei, evidentemente, dar-vos 15, 20 minutos. Agora, eu tenho que ser rigorosa na gestão do tempo, porque o tempo é limitado e nós não temos a possibilidade de o replicar indefinidamente. Aliás, a metodologia que foi definida na semana passada contou com essa limitação de tempo. Eu própria disse, se os deputados não querem começar às 5, às 3, começamos às 5, mas às 9 da noite estaria a reunião terminada, foi isso que foi dito. E agora, realmente, com todas estas interpelações, não chegariam, digamos, às 9 horas da manhã para nós sairmos daqui com a apresentação que todos querem fazer. Nós temos de ter poder de síntese, no Parlamento há tempos, no plenário há tempos, em todo lado há tempos, e eu acho que nós temos que saber realmente gerir aquilo que é um recurso escassíssimo e que se nos impõe como uma limitação inultrapassável. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Queria propor em concreto que fossem utilizados 15 minutos por cada grupo parlamentar. Cada grupo parlamentar fará a distribuição entre os seus deputados da forma como quiser. E significa, temos 6 grupos parlamentares aqui, significa hora e meia. Depois mais uma hora para que a senhora deputada relatora e nós todos possamos avaliar as propostas apresentadas por cada grupo parlamentar, e isso significa que às 8:30 regressamos para poder incluir propostas e podermos votar às 9 horas, podermos votar dentro daquilo que foi o calendário que nós apresentamos na última semana, na última sessão.
Sr. Deputado Nuno Melo, quer dizer mais alguma coisa?
Eu
é uma interpelação?
Sim. Para que conste, 39 propostas de alteração. Agora, no prazo, no Não, isto é para levar a sério. Eu pelo menos levo. Bom, apresentei 39 propostas de alteração, Sra. Presidente. Agora, no termo do prazo. No que toca à Sra. Deputada Sónia Sanfona, relatora, nós tivemos tempo para meditar nessas propostas e elaborar as nossas. Eu suponho que o Partido Socialista pretende também avaliar as propostas que nós apresentaremos e decidir substantivamente em conformidade. Não quero uma aparência de apresentação de propostas para depois dizer que está tudo chumbado. E por isso, Sra. Presidente, eu suponho que, tendo eu agora apresentado as propostas, tendo sido impossível a algum deputado lê-las, até agora, 15 minutos para apresentar 39 propostas, será talvez um exercício do impossível, que se a maioria quiser impor, como tem feito muitas outras coisas, fará. Mas fica para registro esta opinião, Sra. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. E então, consultados os vários partidos e sem ser uma posição unânime, eu decido que haverá 15 minutos para a apresentação das propostas, sendo que, sim, Sr. Deputado, sou protesto, sendo que gerirei os tempos por forma a irem até aos 20 minutos. E, portanto, sinalizarei quando os 15 minutos estiverem atingidos. Portanto, vou dar de imediato a palavra à Sra. Deputada Sónia Sanfona. São 18:10 e agradecia a todos que pudessem fazer esta gestão do tempo mais adequadamente possível. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em bom rigor, eu acho que é possível ser sucinto na apresentação de um conjunto de conclusões se formos o mais objetivos possível, que nos seja possível, ao expô-las. Queria começar por dizer que o relatório foi feito de uma forma que eu considero exaustiva, foi carreada para a Comissão um conjunto muito vasto de informação e essa informação está, do meu ponto de vista, toda íncita na parte dispositiva do relatório. De uma forma mais ou menos desenvolvida, todos os factos e todos os a matéria importante, ou pelo menos relevante, que foi trazida à Comissão, quer sobre proposta inicial minha, quer sobre
a proposta que veio a ser subsequentemente feita por outros senhores deputados foram, do meu ponto de vista, todas as matérias incitas neste relatório. E daí que considero que a parte dispositiva do relatório tem todos os factos e todas as matérias e os dados importantes que a Comissão conseguiu apurar. Daí que considero que não seja um exercício especialmente difícil retirar algumas conclusões, sendo certo que também admito que esse exercício de retirar conclusões possa não ser unânime e possa não ser até consensual. É possível, dos mesmos factos, da mesma matéria, retirar conclusões diferentes, até porque, e também consta do relatório, houve depoimentos que foram contraditórios entre si, houve algumas matérias que não ficaram completamente esclarecidas e, portanto, do meu ponto de vista, esta temática também se presta a que seja possível retirar conclusões diferentes. E daí o facto de haver um conjunto de propostas já de alterações às conclusões que eu própria retirei. Estas, contudo, são as minhas e estou naturalmente preparada para argumentar e defender aquilo que eu entendi que era possível, sem fazer extrapolações subjetivas ou sem introduzir aqui fatores políticos que estão à margem da Comissão, era possível retirar objetivamente e com rigor daquilo que foi apurado pelo trabalho da Comissão. Dizer que procurei fazer as conclusões respondendo, de algum modo, às questões colocadas na resolução de 15 de dezembro e, portanto, fiz a transcrição das 6 questões colocadas ou dos 6 temas necessariamente abordados no início das conclusões e procurei, de algum modo, integrar as respostas nestes pontos que estavam em causa. Daí que a primeira parte das conclusões, ou as primeiras conclusões, se referem à situação desde o grupo SLN até à ruptura do BPN, estabelecendo, fazendo um périplo sobre as várias situações que foi possível apurar na Comissão, desde como é que era constituído e como funcionava o grupo SLN, as várias áreas ou setores de atividade que tinha, como é que foi feito o seu crescimento, como é que se verificou que o crescimento desse grupo foi feito, mantendo-se a área financeira e não financeira integradas e, portanto, em funcionamento simultâneo. Atendeu-se ao rápido desenvolvimento do grupo, que também se verificou aqui, com a colaboração objetiva de algumas pessoas influentes e com pretéritos cargos públicos que dotaram também, nesta altura, o grupo e o banco com esta visibilidade externa. Verificou-se que, a partir de determinada altura, o grupo passou a desenvolver a sua atividade num nível mais transparente e legal e que teve consequências até agora e que, noutro nível, se agia com maior obscuridade e até com recurso a práticas ilícitas, e eu julgo que isto resulta também claro e objetivo dos documentos que estão na Comissão e dos depoimentos. Constatou-se que houve um recurso sistemático e regular ao offshores e a outras entidades, designadamente ao Banco Insular, que o BPN funcionou como um instrumento financeiro ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento do próprio grupo, SLN, que era prática do grupo envolver-se em negócios de elevado risco, que significa que também procurava um crescimento mais rápido e, portanto, obter um maior lucro. E alguns desses negócios vieram a revelar-se profundamente ruinosos, foi o caso, e assinalam-se aqui, do negócio de Porto Rico, da Labicer, investimentos nacionais e estrangeiros, etc. Com relevo, também é importante verificar que numa altura em que o banco já tinha dificuldades, houve ainda a escolha de um novo presidente do Conselho de Administração e, portanto, a contratação do Dr. Miguel Cadilho importou na altura um pagamento de um prémio de ingresso que foi de um montante relevante e importante, numa situação já de dificuldade do banco. Contribuíram para esta deterioração do BPN que se chegou a uma situação de ruptura de pagamentos e abaixamento do seu rating, também verificado num contexto de uma crise mundial já grave. Para esta situação, dizia eu, verificou-se que contribuíram, além de alguns negócios a que me referi há pouco, de elevadíssimo risco e alguns deles verdadeiramente megalómanos, a exposição excessiva a riscos de crédito, a excessiva concessão de crédito a empresas do próprio grupo, a avaliação deficiente de ativos, empréstimos concedidos sem garantia, etc, etc. Todos eles verificados na documentação ou por depoimentos prestados nesta comissão. Não obstante alguns destes problemas terem vindo a ser objeto de correções, essencialmente através de aumentos de capital que foram sendo impostos pelo Banco de Portugal, resultou evidente, pelo menos para mim, que os prejuízos daquelas operações que foram feitas via Banco Insular, quando tiveram que ser consolidados no balanço, inevitavelmente encaminharam o banco para uma situação de ruptura. Na verdade, nos dias anteriores até à nacionalização, verificou-se alguma instabilidade relativamente aos depósitos, porque houve uma corrida exponencial, até como forma consta de um gráfico que também faço juntar aqui às conclusões, e, portanto, havia um conjunto de depositantes com um nível de depósitos à volta dos 8,5 mil milhões de euros, que, caso o pagamento sob sua solicitação destes montantes falhasse, ou não ocorresse esta devolução quando solicitada, poderia induzir o levantamento generalizado de bilhões de euros noutras entidades bancárias, o que instabilizaria de uma forma definitiva o nosso sistema financeiro. Esta situação foi alvo de várias tentativas de resolução, dentro, procurando salvar o banco BPN por via de soluções de mercado, que tiveram origem em propostas da administração do Dr. Miguel Cadilho, designadamente a Operação Cabaz e o Plano Cadilho, que são aqui também referidos, uma vez que foram objeto de análise e foram de relevo substancial para esta fase dos acontecimentos. E a minha conclusão é que quer um, quer outro, se mostraram insuficientes e inapropriados para resolver a situação do BPN. E daí que o banco tenha atingido a situação de ruptura que atingiu e que não vejo eu, da matéria que foi trazida para a Comissão, outra forma de resolver esta situação sem que se agravasse o risco sistémico e sem que o Estado ficasse numa posição frágil, designadamente cumprindo-se aquilo que perspectivava o Plano Cadilho. Sem estas duas coisas, não via outra solução, e não vi, que se pudesse justificar à luz dos acontecimentos que não fosse a nacionalização do banco. Para além disso, a nacionalização do banco não é desenquadrada do que se passou internacionalmente, como sabem, e esse enquadramento internacional é também feito em sede de conclusão, uma vez que ele resulta muito objetivamente de toda a matéria da Comissão e sobre o qual penso que não resultam quaisquer dúvidas. Portanto, integra-se a situação do BPN neste momento de crise financeira internacional, muito complicada, que aliás se mantém até aos dias de hoje, e no desfazamento daquilo que mostrou, e também é aqui assinalado em termos de conclusão, e no desfazamento daquilo que demonstrou ser a adequação, ou neste caso desadequação, do que era a supervisão ao nível mundial da realidade do mundo financeiro atual, quer à época dos acontecimentos, quer neste momento, e que tenha dado origem também, aliás, como se referem sete conclusões, vários estudos e propostas a um nível supranacional para que este paradigma se altere. Dizer que a regulação bancária durante este período de grave déficit do banco foi pondo de lado os requisitos de liquidez e assentando sobretudo em rácios de capital ponderados pelo risco dos ativos. A avaliação de risco foi sempre confiada às agências de notação e, portanto, e aos próprios bancos, conforme, aliás, resultava do sistema de fiscalização e certificação de contas, através de ROCs e auditores. E, portanto, este trabalho de auditorias, de fiscalização interna e de supervisão, por parte dos bancos centrais, neste caso o Banco de Portugal, foram feitos dentro dos cânones internacionais e nacionais, uma vez que os mesmos são coincidentes. Sem prejuízo desta situação e da ineficiência patente ao nível da certificação de contas, uma vez que nenhuma das irregularidades ou das incongruências verificadas foi alguma vez notada ou referida pelas entidades de fiscalização interna ou de auditoria, não obstante isto, a instituição foi sempre cumprindo o rácio de solvabilidade. E assinala-se aqui que esse rácio foi elevado de 8 para 9% em virtude desta exposição excessiva ao risco e desta atividade de, mais arriscada que o banco ia fazendo. E, portanto, tendo sido, por imposição do Banco de Portugal, aumentada em 1% o rácio de solvabilidade, não obstante, a instituição, nesta parte, foi sempre cumprindo. E, portanto, foram injetando capital de maneira a cumprir este rácio. Só deixou de ter esta capacidade de cumprir a este nível designadamente, a partir do momento em que foi necessário incorporar as responsabilidades para com o Banco Insular e para com o Balcão Virtual. E, portanto, foi este o momento, de acordo com as minhas conclusões, em que se verifica a incapacidade do banco de responder de uma forma positiva às exigências quanto ao rácio de solvabilidade. Em face desta situação, a Assembleia, sob proposta do Governo e com parecer positivo do Banco de Portugal, deliberou nacionalizar o banco. O objetivo foi o de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, impedindo uma crise sistémica e salvaguardar os depósitos que se encontravam feitos no BPN, porque também se constatou, e é possível concluir, que o BPN, a partir de setembro de 2008, já só conseguia fazer pagamentos aos seus clientes graças às injeções de liquidez que iam sendo feitas para caixas de depósitos. Foi isso mesmo que aqui ficou claro, do meu ponto de vista, e transparente, com o que foi possível apurar em termos de factos. E, portanto, considero eu, nas minhas conclusões, que, não obstante já haver uma situação muito degradada do banco e ter-se optado, julgo bem, pela nacionalização do mesmo, também tendo em conta os compromissos que o próprio governo português tinha já assumido com outros governos europeus de garantir os depósitos portugueses e de avaliar e evitar o risco sistémico ao nível do sistema financeiro, julgo que a nacionalização se encontra justificado, que a nacionalização foi a melhor opção. Eu não sei se estou muito fora do meu tempo.
Senhora deputada, atingiu precisamente os 15 minutos, portanto agradeço que terminasse o mais rapidamente possível.
Mais rapidamente possível, Sr. Presidente. Muito obrigada. Dizer que quanto à supervisão, se fez referência às várias inspeções do Banco de Portugal, à imposição do rácio de capital de 9% e não de 8%, às várias medidas que foram sendo impostas ao longo do tempo pelo Banco de Portugal no âmbito da supervisão ao BPN, muitas das quais foram sendo repostas, ou reposta a sua regularidade, uma vez que eram havia irregularidades e elas foram sendo repostas. Contudo, houve, e apurou-se que nesta parte em concreto, houve uma quebra muito acentuada e determinante, diria eu, de confiança. Ou seja, o sistema financeiro, quer a nível nacional, quer a nível internacional, encontra-se equilibrado porque assenta em premissas de estrita confiança pessoal, profissional e institucional entre quem tem a obrigação de fazer a supervisão e as entidades que são objeto dessa supervisão, e esse princípio de confiança, a estes vários níveis, foi completamente colocado em causa. Desde logo, porque foram omitidas, foram escamoteadas um conjunto de operações, das quais não foi dado conhecimento às entidades de supervisão, foram praticados diversíssimos atos ilícitos, às ocultas, de forma não evidente, que impediram que fossem conhecidos por quem deveria conhecê-los, e esses fatores, esses vários fatores, deram origem a que não fosse viável esperar que uma qualquer entidade de supervisão pudesse, de acordo com os dados que tinha e as possibilidades que tinha de os investigar, passando, fazendo aqui a ressalva de que não se trata de uma entidade que faça investigação criminal, dizer que me pareceu resultar claro que a supervisão fez, dentro do quadro legal, rigorosamente aquilo que devia ter feito. Também aqui digo que, relativamente à nomeação de administradores provisoriamente, entendi, pelas várias razões que foram até aqui aduzidas, que essa seria uma má medida por parte da supervisão, porque também ela acarretaria riscos sistémicos e de desequilíbrio do sistema financeiro, e, portanto, julgo que a opção por não tomar essa medida foi uma opção correta. Finalmente, dizer que, e porque o tempo é pouco, dizer que esta entidade de supervisão foi avaliada, foram verificados a forma, os métodos de cumprimento das obrigações a que está adstrita e também aí, do relatório, pelo menos tivemos a oportunidade de analisar, resulta uma avaliação positiva dessa atividade de supervisão. Relativamente às incompatibilidades e impedimentos titulares e ex-titulares de cargos políticos, eu notei que existe legislação em vigor nesta matéria e, portanto, que no BPN aquilo que se verificou, do meu ponto de vista, foi um exercício de influências para fins irregulares ou até ilícitos. Ainda assim admito que se possa rever este regime de incompatibilidades entre pessoas que tenham exercido ou exerçam atividades na supervisão e posteriormente passem para a atividade bancária. A seguir elenco um conjunto de necessidades legislativas que julgo que são de ponderar, aliás, conforme as palavras que faço constar do texto, porque há um conjunto de atividades ilícitas que, de facto, da forma como foram praticadas, às ocultas, como disse, de uma forma encapotada, permitiram que um banco chegasse à situação em que chegasse e que não fossem as mesmas conhecidas das entidades que as deveriam conhecer. E, portanto, aponto aqui, designadamente, para finalizar, Sra. Presidente, várias propostas de revisão legislativa que devem ou podem ser tomadas na próxima legislatura pelos senhores deputados de cada grupo parlamentar, se assim o entenderem. E quero dizer que, não obstante, entender o Banco de Portugal não como uma entidade de investigação criminal, porque não é, mas como uma entidade de supervisão, faço aqui um apontamento de que, atendendo à gravidade de alguns incumprimentos e atendendo a alguma informação, ainda que pouca e de uma forma enviesada, foi podendo chegar às entidades de supervisão, dizer que ainda nessas circunstâncias que me parecia que podia esta ação de supervisão ter ido um pouco mais longe, até inclusivamente extrapolando as suas estritas responsabilidades de supervisão. Não sei, e por isso não concluo desse modo, se esse ir mais longe e esse extrapolar até esses poderes teria ou não resultado no descobrimento mais cedo de toda esta envolvência com muitos laivos criminosos que me parece que resultou claro. Propõe-se, finalmente, que seja remetido o relatório para a Procuradoria-Geral da República para os efeitos que se julgarem convenientes, atendendo aos indícios de matéria criminal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Usou integralmente o tempo. E o Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD, para esta primeira parte da intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou dividir a minha intervenção em três partes. A primeira, eu queria fazer duas ou três considerações gerais. Queria depois anotar aquilo que, do nosso ponto de vista, falta de forma manifesta e de forma até incompreensível nas conclusões apresentadas pela senhora deputada Sónia Sanfona, peço desculpa, e queria finalmente anotar os reparos que temos em relação a diversos pontos das conclusões apresentadas pela senhora deputada Sónia Sanfona. As duas ou três considerações que eu queria começar por fazer. Recordar, primeiro ponto, recordar. Esta comissão vai terminar exatamente da mesma forma como começou, com o PS a não querer a verdade. Eu quero recordar que quando o PP apresentou o requerimento para a constituição desta comissão, o PS, num primeiro momento, rejeitou a constituição da comissão. E que só quando a presidente do PSD, em declarações públicas, disse que apoiava esse requerimento e que apoiava a constituição da comissão, tornando, portanto, inevitável a constituição da comissão, é que o Partido Socialista veio concordar com a constituição da comissão. E, portanto, na altura, o Partido Socialista não quis investigar a verdade. E agora, no fim desta comissão, fecha-se o circo e o Partido Socialista não quer apurar a verdade. Este é um ponto que eu quero deixar muito claro, porque neste ponto tocam muitas das críticas que nós temos a fazer às conclusões, porque é isso que estamos agora a discutir, desta comissão. O segundo ponto, Sra. Presidente, temos ouvido ao longo destes 6 meses muitos elogios à forma como o trabalho desta comissão se processou. Eu quero dizer que não concordo com todos esses elogios. Acho que a Comissão muitas vezes não trabalhou bem, mas, no geral, acho que trabalhou muito melhor do que outras comissões de inquérito. E se quer uma conclusão, eu dou-a, até porque muito desse mérito cabe à Sra. Presidente da Comissão e queria aqui destacá-lo. É porque esta Comissão teve pela primeira vez uma vantagem, neste caso julgo que foi uma vantagem, que foi a vantagem de, em direto, em tempo real, os portugueses poderem estar a seguir os trabalhos desta comissão. E os portugueses ouviram o que nós dissemos aqui e ouviram o que as pessoas que aqui vieram depor disseram. Foram tirando as suas conclusões e, em muitos casos, foram abrindo a boca de espanto com aquilo que aqui puderam ouvir. E neste ponto da comissão, nós estamos, se quiserem, para o bem, não é para o mal, é para o bem, reféns daquilo que aqui se passou com enorme transparência pública. Porque os portugueses ouviram, puderam ir avaliando, os portugueses podem não ter formação jurídica, mas são pessoas que sabem avaliar as coisas, e quando olham para umas conclusões destas, porventura vão pensar que estas conclusões pertencem a outra comissão de inquérito e a outros depoimentos que aqui não existiram. E, portanto, queria sublinhar este ponto para dizer que a comissão, no geral, fez um bom trabalho, acho que há coisas a melhorar e devemos até refletir sobre isso. Terceiro ponto e último de notas introdutórias. Para dizer que é manifesto que a Sra. Deputada Sónia Sanfona, e não sei se o Partido Socialista, mas a Sra. Deputada Sónia Sanfona claramente, quis aqui proteger o Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal. E eu quero dizer que este é um erro trágico. Porque se o Partido Socialista, e em particular a Sra. Deputada Sónia Sanfona, pensam que por esta forma, acolhendo no seu regaço o Governador do Banco de Portugal, conseguem instilar confiança nos cidadãos, na sociedade, em relação à forma em que se processa a supervisão em Portugal e à confiança que é indispensável no sistema financeiro, eu acho que estão completamente errados. Só numa situação destas, em que, de resto, há uma crise do ponto de vista financeiro em termos internacionais, só se consegue reinstalar a confiança que é absolutamente essencial nos mercados financeiros, desde que, de uma forma muito clara, com verdade, aqui também é preciso falar a verdade, se identifiquem aquelas que foram as falhas manifestadas ao longo deste processo, se identifiquem com grande clareza essas falhas, se discutam os remédios e as soluções para essas falhas e se atue em conformidade com aquilo que vier a ser apurado. Nada disto o relatório faz, ou se o faz, em alguma medida, é de uma forma muito, muito limitada. Eu vou dizer, para ser muito concreto e rápido, 4, 5 pontos ou 6 que eu entendo que deviam estar nas conclusões e não estão. Primeiro, em relação à questão da nacionalização, porque é num ponto que eu quero resumir tudo. Está no relatório e nas conclusões razoavelmente bem descrito aquilo que era um dos termos de comparação da opção que tínhamos pela frente, que era nacionalizar ou ter um plano alternativo, no caso, aquele que foi apresentado pelo BPN, ou outro com as modificações e as negociações que podiam decorrer e não decorreram entre o BPN e o Governo. Mas faltam nestas conclusões, para nós podermos ter a avaliação rigorosa das coisas, quanto é que custa nacionalizar. Porque está aqui quanto é que custava o plano do Dr. Miguel Cadilho. Mas não está quanto é que custa nacionalizar. E diz-se aqui nas conclusões, a remuneração que era oferecida pelas ações preferenciais era muito baixa, era 5,1%. E a pergunta que fica para os cidadãos é, e quanto é que custa nacionalizar? Tem alguma remuneração? E, portanto, eu ouvi hoje o Ministro das Finanças dizer a oposição queria que rolasse a cabeça do Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu não quero coisa nenhuma. Eu quero só a verdade. Eu não quero a cabeça do Banco de Portugal, nem do Governador do Banco de Portugal nenhum. Mas também não quero uma coisa. É que jorre a eito o dinheiro dos contribuintes. E, nesta parte, as conclusões nada dizem. Acho que isso era muito relevante. Muito relevante. Para podermos avaliar todos. E vou depois dizer 4 ou 5 coisas que me parecem também importantes em relação ao Banco de Portugal que não estão aqui. Ponto 1. Então não é merecedor de reparos que o Banco de Portugal, tendo informado o BPN, a quando da aquisição da Fincord, que não podia adquirir ou que não devia adquirir o Banco Insular, em 2001, o Banco de Portugal diz ao BPN, compram a Fincord, mas não podem comprar com o Banco Insular. O que é que nós registamos? Isto é patente para todos. O que é que registamos aqui na Comissão? Em 2008, 7 anos depois, é que o Banco de Portugal vem pedir ao BPN o comprovativo de que o Banco Insular tinha sido adquirido por terceiros, como tinha sido dito em 2001. A pergunta que se põe é esta. Mas não era normal que numa instituição diligente, aquilo que tinha sido uma condição prévia à partida, fosse exigido o comprovativo disso? Foi exigido? Não foi. As conclusões refletem isso? Não refletem. Segundo ponto. As conclusões nada dizem sobre os próprios relatórios do Banco de Portugal de 2002 e, sobretudo, de 2005, que já apontam uma série de circunstâncias muito graves que se verificavam no BPN. São os relatórios do Banco de Portugal e nenhuma conclusão desses relatórios foi tirada e, sobretudo, nenhuma diligência consequente foi feita de acordo com aquilo que foi apurado pelo próprio Banco de Portugal.
Sr. Deputado, não se esqueça que está a partilhar o tempo que o Sr. Deputado Colosa não prejudica.
Oh, Sra. Presidente, eu estou a fazer isto o mais rápido possível. Terceiro ponto, Sra. Presidente. Sobre o Banco de Portugal e a Procuradoria-Geral da República. Não há nada a dizer sobre isto. O Banco de Portugal não é merecedor nenhum reparo sobre a forma como se estabeleceu a relação, ou melhor, como não se estabeleceu a relação, porque a relação foi puramente burocrática no tratamento das questões que foram colocadas pela Procuradoria-Geral da República ao Banco de Portugal. Nada se diz sobre isto. Quarto ponto. E sobre a renúncia de administradores, disse aqui o Governador do Banco de Portugal na sua audição, houve renúncias de administradores do BPN à razão de um de 2 em 2 anos, ou seja, cerca de 5 ou 6, ou coisa que o valha. Nunca o Banco de Portugal chamou um administrador que tivesse renunciado ao cargo no BPN. Era relevante chamá-lo? Pelos vistos era. O próprio Governador do Banco de Portugal disse, nós vamos alterar o procedimento em relação a essa matéria. E não é merecedor de nenhum reparo esse tipo de situação aqui na Comissão. Nada disto está refletido nas conclusões. Depois, sexta questão. Então, o Banco de Portugal é suposto que faça uma atividade que é importante de regulação, de supervisão, de investigação, quando for caso disso. Faz dezenas de perguntas a uma instituição bancária, em relação à qual já havia relatórios que anotavam uma série de dificuldades. Essas perguntas, dezenas delas, não são respondidas durante meses. O Banco de Portugal não faz nada. E o relatório e as conclusões nada dizem sobre isto. As conclusões nada dizem sobre isto. Não há nenhum reparo a fazer ao Banco de Portugal sobre isto. Terceira, sétima questão sobre esta matéria. O BPM foi, ao longo dos anos, intimado, designadamente, não foi apenas, mas foi designadamente, a proceder a aumentos de capital em função da não aceitação de resultados de determinadas operações que estavam refletidos nos balanços apresentados e submetidos ao Banco de Portugal. Uma das questões que foi aqui colocada na comissão, por alguns daqueles que aqui vieram depor, foi, mas nunca o Banco de Portugal perguntou de onde é que vinha esse dinheiro para aumentar o capital. Nunca. Disse sempre, é preciso aumentar o capital porque nós não aceitamos este resultado. E, portanto, para cumprirem os rácios de solvabilidade, façam favor, aumentem em X milhões de euros o capital. Nunca o Banco de Portugal cuidou de saber de onde é que vinha esse dinheiro. Como é que ele tinha sido canalizado para o BPN? E, no entanto, percebemos hoje todos que se tivesse cuidado de saber, era legítimo que soubesse, e cabia inteiramente nas suas competências, porventura hoje, algumas das situações que aqui estão refletidas não tinham acontecido. E com isto terminei os pontos que, no meu entendimento, faltam, os mais essenciais, faltam nas conclusões. E vamos agora aos pontos de discordância. Eu quero dizer que nós temos discordâncias, só para ficar registada em ata, em relação à conclusão, e não vou falar delas todas, só vou falar de 4 ou 5, em relação à conclusão 3ª, à conclusão 7ª, à conclusão 8ª, à 10ª, à 13ª, à 16ª, à 17ª, à 19ª, à 22ª, à 23ª, à 24ª, à 26ª, à 27ª, à 35ª, à 37ª, à 41ª e à 42ª. E vou aos pontos essenciais. Senhora Presidente, em relação à proposta, à conclusão 7, eu quero dizer que, independentemente do juízo que cada estamos a falar, da conclusão em que se diz que, eu vou ler, que é para não haver dúvidas, e não dizerem que estou a citar incorretamente. É uma conclusão que tem a ver com o seguinte. Diz-se o seguinte, era prática constante do grupo envolver-se em negócios de elevado risco, alguns dos quais vieram a revelar-se ruinosos, como é o caso do negócio de Porto Rico, da Labicer, dos cimentos nacionais e estrangeiros. Com relevo, refira-se também o elevado montante despendido pela SLA a título de prémio de ingresso para a contratação do Dr. Miguel Cadilho, numa altura em que a situação financeira do grupo já se encontrava deteriorada. E a pergunta que eu ponho é a seguinte. Nós podemos fazer o juízo que quisermos sobre a contratação do Dr. Miguel Cadilho e quanto é que isto custou. Mas alguma vez resultou daqui que isto foi um negócio ruinoso a par do da Labicer, dos cimentos nacionais e estrangeiros e do resto, e do Porto Rico? Faz sentido tratar esta matéria nestes termos? Foi isso que resultou da comissão? Eu só anoto isto em abono da verdade, porque nós podemos discordar daquilo que foi feito. Não, senhores deputados, eu queria terminar este... Quer dizer, eu percebo que cada um tenha a posição que quiser sobre isto. Agora, eu recuso-me, com honestidade intelectual, em tratar estas duas matérias, ou três ou quatro, no mesmo plano e da mesma forma como são tratados os outros negócios. Acho que não faz nenhum sentido, nem isso resulta da comissão. Conclusão oitava. Diz-se na conclusão oitava, só para situar o problema. Crise no sistema financeiro mundial inviabilizava objetivamente uma solução diferente da nacionalização. E cá está o PS e a deputada Sónia Sanfona, pelos vistos, no seu melhor. O PS, para o PS, nunca há outra solução. Não havia outra solução para a OTA, tinha que ser na OTA. E depois foi o que aconteceu. Não havia outra solução para a avaliação dos professores. E agora já sabemos que há outra. Também aqui não havia outra solução. Era a nacionalização, ponto final. Porque esta era a única. Porquê? Porque sim. Quais são as razões? Porque sim. Quais são os fundamentos? Porque nós queremos. É este o estilo do Partido Socialista. E aqui está refletido isso. Já falei a propósito da conclusão 13ª, na questão da nacionalização e dos custos do plano que foi apresentado para a viabilização do BPN.
Senhor deputado Miguel Macedo já gastou 15 minutos.
Senhora Presidente, vou já terminar com mais 2 minutos. Vou agora à conclusão.
É assim que se trata os colegas. Continua.
Vou agora à conclusão 22, Senhora Presidente. Conclusão 22. Do relatório. Diz-se no relatório que houve aumentos de capital no montante de 800 milhões de euros. Eu acho que convinha explicar, então, como é que o BPN tem um capital social de cerca de 380 milhões de euros. Convinha explicar isto. Também no relatório. E depois, há uma coisa que não é verdadeira. Quando se fala que o BPN foi sujeito a coimas resultantes de processos de contraordenação por não prestar informações, é bom dizer que, pelo menos pelo que foi apurado aqui na Comissão, os únicos processos de contraordenação instaurados pelo Banco de Portugal ao BPN foram 6, são todos de 2008 e os mais antigos são de 12 de fevereiro de 2008. Portanto, é bom termos rigor naquilo que dizemos, sobretudo nas conclusões. Depois, conclusão 23. Que esta conclusão 23 é extraordinária. A conclusão 23 é extraordinária. Porque diz o seguinte. O Banco de Portugal, eu vou tentar dizer isto sem me rir, o Banco de Portugal exerceu a supervisão sobre o BPN de forma estreita e contínua. Estreita e contínua. Parece-me bem que se diga isto numas conclusões. Eu só quero dizer que, das duas uma, é porque é, com certeza, oh, Sr. Deputado, eu já disse que ia fazer um esforço. Eu já disse que... Não, estou a fazer um esforço para não me rir neste caso. Para não me rir. E quero lhe dizer, Sra. Deputada, o seguinte. Acho extraordinária esta conclusão. Acho extraordinária. Porque das duas uma, vão ter que decidir por uma delas. Ou isto é importante, a fiscalização estreita e contínua do Banco de Portugal sobre uma instituição financeira, e então tinha que dar resultados, e neste caso já vimos que não deu, ou então... Tiram da linha D da proposta 43 de conclusões que lá têm, que é a tais equipas permanentes nos bancos, aquilo que lá está. Porque se é para estes resultados que deu no BPN, então não vale a pena ter lá as equipas a gastar dinheiro porque não fazem coisa nenhuma. E porventura ainda agravam os problemas. Porque porventura vão fazer com que as instituições financeiras, aquelas que não funcionarem de forma correta, infelizmente em Portugal a esmagadora maioria delas trabalham de forma correta, vão sofisticar as formas de esconder da supervisão as coisas que não deviam fazer e fazem. Mas, senhora deputada, deixe-me ir agora ao ponto 35, que também é importante. E eu estou só a selecionar alguns. A senhora deputada diz...
Senhor deputado, é só para o avisar que o tempo do PSD está a se aproximar de fim. Senhor deputado Rebolosa não vai ter a oportunidade
de falar. Senhora Presidente, só falta um ponto. Vou terminar. Eu vou terminar. Senhora Presidente, só em relação à questão da conclusão 35, quando se diz que o Banco de Portugal não podia recorrer a outras medidas que estavam previstas para este caso, e que elas só podiam ocorrer no caso de se encontrarem em grave desequilíbrio financeiro. Eu quero dizer que esta afirmação não é verdadeira, não corresponde à verdade. Basta de resto ver o Regif para, por exemplo, ir ao número 2 do artigo 116 e perceber que o Banco de Portugal, entre outras medidas, pode mandar fazer uma auditoria especial, que não mandou fazer. Por exemplo. Mas há mais. E, portanto, esta afirmação como está não é verdadeira. E não tem em conta o conjunto de competências, de atribuições e de possibilidades a que o Banco de Portugal podia dar, deitar mão para esta situação. E, portanto, Sr. Presidente, para não gastar mais tempo, fico-me por aqui.
Sr. Deputado, gastou 18 minutos, o que significa que sobram 2 para o Sr. Deputado Rebolosa. Faz favor.
Sr. Presidente, vou pedir alguma condescendência, mas eu em 2 minutos resolvo o fundamental da questão. O deputado Miguel Macedo já disse, de certa forma, aquilo que nós apontávamos. Enfim, o tempo nisto é tremendo. E, portanto, as nossas propostas vão na sequência de algumas das críticas, há outras. Mas, eu fazia, mais do que apresentar as nossas propostas à senhora deputada Sónia Sanfona, eu fazia realmente um apelo dentro daquilo que disse o deputado Miguel Macedo, no sentido de fazer uma leitura aprofundada da fundamentação das nossas propostas. Porque, mais do que propostas de conclusões, aquilo que nós fazemos é uma tentativa, que para nós é clara, de fundamentar porque é que fazemos estas propostas. Ou seja, todas as propostas que nós fazemos têm uma fundamentação, ou nos depoimentos, ou nos documentos, e naquilo que se passou na Comissão de Inquérito. Para que não haja uma atitude assim, mais ou menos genérica, isto não é qualquer crítica, mas o seu relatório e as suas conclusões, senhora deputada, na maioria dos casos nós não sabemos a que se reportam. Aliás, eu ainda há dias disse isso, qual o fundamento para chegar a determinadas conclusões. E, portanto, eu não quero acusar que sejam fundamentos de instrumentalização política, como o Sr. Ministro quer dizer de nós, mas não há dúvida que nós não encontramos a fundamentação. Eu vou-lhe dizer, em linhas gerais, e depois apelava, eu sei que só tem uma hora, pode não chegar, apelava para que lesse pelo menos a fundamentação das nossas propostas fundamentais. Primeiro, na questão da nacionalização, que não se chega à conclusão que a nacionalização era a única solução possível, quando ficou aqui demonstrado que havia pelo menos um plano, que era o plano BPN, o Sr. Ministro confirmou que ele podia ser negociado, nós não sabemos sequer os custos previsíveis da nacionalização, e eu, como deputado, não posso, pura e simplesmente, decidir ou aceitar que a nacionalização era a única solução possível, só porque o Governo assim o entende, isso bastava o debate que nós fizemos no plenário. Em relação à supervisão, e eu também deixamos o tempo, não dá para mais, mais algumas sugestões sobre a nacionalização, mas em relação à supervisão, eu apelo que leia o documento quanto à ideia de que houve faltas graves, realmente, de gravidade objetiva e subjetiva da parte da supervisão bancária da parte do Banco de Portugal. Nós apresentámos os vários factos em que nos fundamentamos para dizer que isto aconteceu. Não se trata aqui de querer atingir nem o Governador, nem a instituição Banco de Portugal. Trata-se de, com base nos factos que nós apurámos, termos concluído, efetivamente, que houve essas faltas graves. Os factos em que nos baseamos para dizer isso estão lá todos. Eu sei que não tenho tempo para os dizer todos. O meu colega Miguel Macedo já falou da questão da aquisição da Fincor e do tempo que demorou o Banco de Portugal a agir em relação a essa matéria. A senhora deputada conclui no relatório que o Banco de Portugal teve uma visão estreita, que andou sempre em cima do BPN. Bom, mas também gostaria que concluísse que ela também terá sido ingénua, porque foi o próprio governador do Banco de Portugal que veio cá dizer que tinha sido ingênuo, porque o senhor Dr. Oliveira Costa tinha sido supervisor e tinha tido outros cargos, e isso é a pior coisa que pode acontecer, senhora deputada. Eu digo-lhe desde já, eu acho que nenhum de nós pode aceitar que numa matéria desta responsabilidade haja ingenuidade ou haja tratamento diferente. Seja para quem... É um tratamento diferente, o governador do Banco de Portugal vem dizer que talvez tenha havido ingenuidade, porque era uma pessoa que lhe merecia toda a confiança. Bom, então aí, sinceramente, nós neste Parlamento, e pelo menos essa é a nossa opinião, não podemos concluir que isso foi tratado como devia de ser. Temos propostas no âmbito da aplicação do artigo 116, número 2. Há aqui factos claros, demonstrativos, que o deveria ter havido, da parte do Banco de Portugal, muito claramente uma atuação nos termos do artigo 116, número 2, e nós não entendemos porque é que nunca o fez. Eu sei que a senhora Presidente, eu não tenho tempo para explicar, mas eu tenho quase a certeza que a senhora Deputada Sónia Sanfona vai ler o nosso documento sobre esta matéria, em matéria de supervisão. Sobre a titularidade do Banco Insular, como é que só... Depois de saber, em 2 de junho de 2008, que a titularidade do Banco Insular seria da SLN, que o Banco Insular concedeu créditos de 407 milhões não relevados no balanço, financiou empresas do grupo, acionistas e offshores, etc. O Banco de Portugal esperou que a SLN realizasse uma Assembleia Geral só daí a 15 dias para que fosse decidido, então, atuar nos termos do 116 número 2. E o 116 número 2 só atua, não... de modo próprio, mas que foi, digamos, empurrado por uma decisão da administração do BPN, que é anterior a essa atuação do Banco de Portugal. Eu sei que não posso dizer mais, mas eu tenho um apelo. Eu faço um apelo à
senhora deputada.
Eu faço um apelo, porque não vou fazer aquilo que muitos gostam de fazer, que é depois lá fora dizer todas as propostas que nós temos. Eu faço um apelo à senhora deputada para que façam um esforço em matéria de supervisão, com base nos factos que são aqui apresentados, que são apresentados e fundamentados, não chegue às conclusões que chegou quanto à supervisão. Porque isso, a sensação com que se fica, é que o Partido Socialista, efetivamente, infelizmente, quer proteger o Governador do Banco de Portugal e não nós que queremos atingir o Governador do Banco de Portugal.
Senhora Presidente, eu peço imensa desculpa, mas é que há aqui uma... É que passou-me aqui uma nota que eu queria deixar à senhora.
Sr. Deputado, já foi largamente ultrapassado o tempo. Pedia-lhe...
É 10 segundos, mas é que é uma questão importante, então... que tem a ver com uma incorreção que está no relatório também. Na conclusão, peço que depois confirmem, na conclusão décima. E tem a ver com o seguinte, tem a ver com a questão, eu até vou ler porque é mais rápido. Tem a ver com a questão de saber se foi o Banco Insular ou a consolidação no Banco Insular, no grupo, que provocou o problema financeiro ao BPN. E a questão é esta. A questão é esta. O senhor Ministro das Finanças disse aqui que o problema do BPE na data em que foi decidida a nacionalização foi um problema de liquidez. E quero chamar a atenção da senhora relatora para esta questão, que tem a ver com o seguinte. Com exceção do Banco Virtual, isto a Comissão apurou, com exceção do Banco Virtual, a consolidação do Banco Insular já se faz nas contas do BPN depois da nacionalização. Portanto, não se pode dizer que foram as dificuldades do Banco Insular que determinaram a nacionalização. A consolidação do Banco Insular só é feita depois da nacionalização. O Balcão Virtual, sim, esse sim, é feito ainda no tempo do Dr. Miguel Cadilho. O Banco Insular, não. Foi depois da nacionalização e, portanto, esta afirmação que está contida, salvo melhor opinião, nas conclusões do relatório, não corresponde àquilo que foi apurado aqui na Comissão.
Sr. Deputado Mário Novo, do PCP, faz favor. Exatamente, Sr. Deputado. Foram ultrapassados em 5 os minutos totais, foram 25 minutos. Eu sou rigorosa. E tento ser justa. Sr. Deputado, faz favor.
Vou procurar não utilizar mais de 20, mas terei certamente uma condescendência de mais de 5. Senhora Deputada Sónia Sanfona, a minha preocupação neste momento é defender o conjunto das 74 propostas de alteração que apresentamos e dos 4 blocos de recomendações legislativas que também apresentamos como propostas. Relativamente a toda a área relacionada com a nacionalização, entre a proposta de alteração 1 e 26, há, de facto, divergências substanciais relativamente à sua análise. Primeiro, porque a senhora despreza completamente a existência dos estudos ou da necessidade dos estudos e de uma análise ponderada das vias e das opções que se colocavam ao Governo. Segundo, porque omite a existência de níveis de liquidez baixos na altura da nacionalização, mas depois esquece de colocar a existência de níveis de liquidez muito mais negativos depois da nacionalização. A diferença é esta, entre 500 milhões e 2.700 milhões. E isto não é pouca coisa. Terceiro, porque despreza e omite claramente as opções que muitas das pessoas que aqui estiveram, com capacidade técnica, com experiência da administração financeira e bancária, os depoimentos que disseram sobre a nacionalização. E omite, particularmente, aquilo que, para mim, é uma situação muito sensível sobre a opção de nacionalização tomada pelo Governo. E que é a defesa que aqui foi feita por pessoas que disseram que havia outras opções de nacionalização para além daquela que foi tomada pelo Governo. Isto é, que havia a opção de nacionalização de toda a área financeira, que era melhor, ou que havia a opção de nacionalização de todo o grupo, que introduzia na periferia da nacionalização ativos diversos, designadamente da área imobiliária, em Alcochete, no Algarve, que poderiam significar ativos superiores, bem superiores, a 1.000 milhões de euros, naturalmente destinados a equilibrar o prejuízo que o Estado está a ter com a opção que tomou de nacionalização apenas do BPN. De facto, quando se omite tudo isto, que são factos provados, documentados, nesta comissão, perdoe-me que lhe diga, Sra. Deputada Sónia Sanfona, mas a senhora está a votar nesta área do relatório, a visão do Governo, exclusivamente a visão do Governo, sobre a problemática da nacionalização. E por isso eu disse e repito que nesta componente o relatório da senhora Deputada Sónia Sanfona é completamente a visão do relatório que o Dr. Teixeira dos Santos faria se aqui estivesse como membro desta comissão. Uma nota final sobre esta área, Sra. Deputada, sobre a invocação da crise internacional. a dimensão da invocação da crise mundial parece-me ser o pano de fundo da explicação para tudo o que aconteceu no BPA. E é inaceitável que se diga isso. Ou, pelo menos, se invocar a crise mundial, deve também colocar-se, pelo menos, coisas como estas que nós propomos. É que se verificou, ao nível generalizado, a passividade e ineficiência generalizada dos sistemas de supervisão, dado, aceite mundialmente. Caso mais conhecido no passado recente, a da própria entidade de supervisão dos Estados Unidos, que veio, todavia, e ao contrário do que acontece em Portugal, publicamente reconhecer as suas responsabilidades no despoletar da crise do subprime e na mais recente mega-fraude do caso Madoff. É verdadeiramente inaceitável que se invoque a crise internacional, que depois não se coloque isto, e que não se coloque a diferença de posicionamento, de humildade, entre aquilo que foram as entidades de supervisão ao nível de vários países e a posição, digo, de arrogância, utilizo o termo com sentido próprio, de arrogância da nossa supervisão bancária. Também sobre a crise, eu não queria concluir, mas parece poder inferir-se, e eu não quero que seja implícito ou implicitamente feita esta leitura, porque tenho a certeza que não é a da senhora deputada Sónia Sanfona, que invocando a crise, se possa inferir que se não fosse a existência da crise, tudo poderia ter continuado na mesma, sem qualquer responsabilização e punição de quem quer que fosse. Desde a fraude no Banco Insular às irregularidades e ilegalidades permanentes da atividade normal interna do BPN. E é isto que se pode tirar, é que se não fosse a crise, até o Dr. Oliveira Costa hoje poderia continuar a ser Presidente do Conselho de Administração. Não é, mas é a leitura implícita que convinha, para bem, da, naturalmente, daquilo que é a consciência desta Comissão, e eu disse e refiro, e volto a sublinhar, aquilo que eu tenho a certeza que é o seu próprio pensamento, que isto seja suficientemente explicitado. Quanto a outra área das nossas conclusões, entre a conclusão 26 e 38, segredo bancário, eu não posso aceitar que seja omitida das conclusões as decisões desta Comissão de Inquérito. E esta Comissão de Inquérito, por unanimidade, refiro, deliberou considerar ilegítima a invocação do segredo bancário por parte do Banco de Portugal. E isto não está vertido nas conclusões, Sra. Deputada. Como não está vertida nas conclusões a subjetividade de critérios existentes entre instituições? Como é aceitável que o Montepio e a Caixa Geral de Depósito, sobre matéria relevante, tenha cedido documentos, não invocando o sigilo, e o Banco de Portugal tenha invocado o sigilo? Como é que é aceitável que o Banco de Portugal, no mês de janeiro, tenha invocado o sigilo sobre determinados documentos e dois meses depois já tenha cedido estes documentos, deixando de invocar o sigilo? Isso não é estranho? Isto não tem que estar vertido nas conclusões? E, finalmente, sobre o sigilo. Nós tivemos aqui um acordo, também por deliberação desta Comissão, de que deveríamos expressamente, nas conclusões, condenar a posição do Banco de Portugal. E isto não está vertido nas conclusões, Sr. Deputado. Isto é inaceitável, do ponto de vista daquilo que são as próprias decisões da Comissão. Terceira área de conclusões que eu defendo incluir, que estão entre as 38 e 64, que têm a ver com a supervisão. Sr. Deputado, não está referida nas suas conclusões a existência anormal, inédita no plano da OCDE, de mudanças sucessivas de auditoras. E não está refletida que isto poderia ser um indício que deveria ter sido investigado. E não foi. Segunda questão. Não está refletido nas suas conclusões que a mudança sistemática de administradores, invocando, não assinando contas, e demitindo-se antes dos seus mandatos terminarem sistemática, constituiria, ou deveria ter constituído, um indício que nunca foi investigado pelo Banco de Portugal. Como também o mesmo se refere a notícias várias saídas na Comissão. Senhora Deputada, nesta área não está refletido nas suas conclusões a falta de articulação de informação entre o Banco de Portugal e a CMVM, entre o Banco de Portugal e a Procuradoria-Geral da República e a falta de colaboração entre o Banco de Portugal e a Provedoria da Justiça, que consta de um documento bem recente que faz parte do espólio desta Comissão. Senhora Deputada, nas suas conclusões não está refletido, estão nas nossas, se as quiser utilizar, a clara não utilização pelo Banco de Portugal dos mecanismos legais da lei do regime geral das instituições de crédito. O artigo 116, número 2, já aqui foi referido, com vasta documentação de relatórios do próprio Banco de Portugal, de relatórios de inspeção, desde 2002 a 2008, que mostram claramente que podia ter sido utilizado este mecanismo mais cedo, como também não está, perdoe-me que lhe diga, a possibilidade de invocação do artigo 143, 144, 145 do mesmo regime geral por ausência, ou melhor, por verificação de uma situação financeira anormal. Situação financeira anormal que consta como conclusão do relatório do Banco de Portugal relativo à inspeção de 2006, quando diz preto no branco que o rácio de adequação dos fundos próprios do banco era 4,8, quando devia ser 9. Ora, isto, para bom entendedor, do ponto de vista financeiro, significa uma situação financeira insustentável que deveria ter merecido algumas das decisões incorporadas no artigo 143, 144 ou 145 do Regic. E não está nada disto refletido nas suas conclusões. Finalmente, as conclusões 64 a 74 do meu projeto de conclusões têm a ver com o funcionamento das auditoras e dos ROCs, etc. E aqui parece-me relativamente mais consensual o que eu concluo, simultaneamente não deixando de fazer notar que recuso a visão também implícita, é verdade, nas suas conclusões, mas sabe que conclusões têm que ser politicamente relevantes, nas suas conclusões de que a responsabilidade era toda daqueles senhores. Aqueles senhores é que são os maus da fita. Os ROCs, os auditores, não viram nada. Tinham que ter sabido. Esses sim, tinham que ter sabido. Investigado. O Banco de Portugal, coitadinho, nada. Portanto, mas ouça, Sr. Deputado, estamos na fase de debate. Se quiser tornar explícito e caracterizar esta situação, eu estou a propor-lhe. A senhora fará-me um favor de, durante a hora e meia, dizer se aceita ou não aceita. Finalmente, queria referir-me aos quatro conjuntos de recomendações que nós apresentamos. E que têm a ver com, numa primeira área, sobre o segredo profissional e bancário, modificando o regime geral, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, por forma a que, de uma vez por todas, foi o compromisso assumido aqui por todos, e eu recordo-me até que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues disse que ia anexar a isto um projeto de legislação, projeto de lei, para ser imediatamente votado, onde está? Onde está? Não está. Mas, pelo menos que fique vertida em recomendações a caracterização extensiva das normas que nós queremos ver alterado para que não brinquem novamente com a Assembleia da República como brincaram outra vez e novamente a mesma instituição, o Banco de Portugal. E brincar é o termo adequado. Brincar é o termo adequado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por mais que lhe custe ouvir. Um segundo grupo de recomendações tem a ver com a alteração da legislação sobre a auditoria e fiscalização de contas. Propomos que as auditoras internas passem a reportar aos administradores não executivos e aos conselhos fiscais. Propomos aqui, como o próprio Partido Socialista, que passe a ser vedada a prestação simultânea de funções de consultoria e A auditoria, vamos ver se o Governo aceita, porque a legislação comunitária não impede. Por acaso está aqui criado um bom imbróglio. Vamos ver. Terminar com a relação de dependência funcional e laboral entre empresas de auditoria e instituições supervisionadas, fazendo intervir aqui o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, e agravando o quadro regulamentar, responsabilizando também criminalmente as auditoras e os ROCs por não prestação de informações legalmente obrigadas. Um outro grupo de recomendações tem a ver com as alterações ao regime geral das instituições de crédito e ao Código das Sociedades Comerciais, começando pelas equipas permanentes, que agora o PS já reconhece que devem estar inscritas na lei, mas que aqui há 2 meses rejeitou num projeto da nossa autoria, fazendo uma série de alterações, todas elas, veja-se lá, relativamente a offshores, relativamente às ações apresentadas como garantia ou penhor de mandato de gestão, que devem ser limitadas e devem ser todas consideradas dentro desse limite, coisa que nós propusemos ainda há pouco num projeto de resolução e que os senhores rejeitaram. Enfim, um conjunto de propostas de recomendação nessa área. E, finalmente, um conjunto de recomendações que visa, novamente, instituir um regime de proteção de testemunhas e o agravamento e a criminalização do atual quadro sancionatório para o crime económico e financeiro, do qual eu sublinhava, para terminar, Sra. Presidente, a não revelação da identidade de testemunhas que tenham prestado depoimentos ou tenham feito denúncias à supervisão, repetindo uma proposta que fizemos e que os senhores rejeitaram recentemente, tal como a criminalização das informações prestadas ou não prestadas ou prestadas erradamente à supervisão, que agora também o PS vem defender, finalmente, apesar de há 1 mês e meio ter rejeitado exatamente esta proposta no âmbito de um projeto de lei. Mais vale tarde que nunca, em alguns aspectos, e temos alguma consonância relativamente a algumas das matérias que, enfim, não tínhamos tido há coisa de 1 mês e meio atrás. Mais vale tarde que nunca. Bem-vindos a este debate. Oxalá estejam disponíveis para avançar e concretizar em forma de lei aquilo que neste momento está em forma de recomendação.
Agradeço-lhe, Sr. Deputado, a contenção de tempo e a colaboração, portanto, com os trabalhos da Comissão. O Sr. Deputado João Semedo quer fazer uma interpelação?
É muito rápido, Sr. Presidente. É só para pedir ao Sr. Deputado João Honório se tem disponível algum texto em que seja mais perceptível aquilo que são as propostas do PCP e o que era o texto original proposto pela deputada relatora.
Posso responder?
Faz favor, se for muito rápido também, Sr. Deputado.
Ao Sr. Deputado João Semedo, este documento que tem nas mãos é o conjunto de propostas globais, integrais, que correspondem a um projeto de conclusões autónomo que não tem nada em comum, a não ser as ideias, ou a desacordo de ideias, com a proposta de conclusões da Sra. Deputada. É um documento autónomo completamente alternativo ao da Sra. Deputada.
Sr. Deputado Nuno Melo.
Olá, Sra. Deputada. Era só para esclarecer que não é a natureza do documento, era só para facilitar a leitura, porque há pontos, creio eu, que são comuns, pelo menos na leitura que fiz, o que, com o tempo curto que temos, só atrasa o nosso trabalho. Mas é só isso, não é possível, não é?
Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar cumprir o tempo. Quando não conseguir, a Sra. Presidente me advertirá certamente. Eu queria começar por dizer que este relatório significa a tentativa mais lamentável, no final dos trabalhos, de tentar... Posso? De tentar politizar as conclusões, não refletindo nelas aquilo que as audições mostraram e os documentos comprovam. E eu que até tenho muito apreço pessoal pela Sra. Deputada Sónia Sanfona, devo-lhe dizer isso, lamento imenso que se tenha prestado a este papel. Porque este documento é cirúrgico na forma como, ao nível da gestão do BPN, quer atingir apenas alguns, aqueles com os quais consegue estabelecer de alguma forma conexão política, esquecendo todos os outros, porque porventura lhes vê menos sumo nessa matéria, tenta branquear completamente uma supervisão que falhou de forma grave e reiterada ao longo de anos, e que nisto, aprovando-se estas conclusões, equivale a dizer amanhã que fica tudo na mesma, e que podemos ter outros BPNs e outros BPPs, porque o Banco de Portugal, ou quem faça a supervisão, não importa quem, terá sempre a salvaguarda desta maioria que não vê nada de mal e que aligeira até a forma pouco informada como a nacionalização foi proposta a um Parlamento sem pareceres, sem estimativas, sem cálculos, nem coisa nenhuma. E eu começava pela tentativa de politização com o objetivo, eu diria quase partidário, expresso, ainda que político inconfessado, de atingir alguns. Não é normal, Sra. Deputada Sónia Sanfona, que durante 6 meses nós tenhamos ouvido aqui um rol de pessoas que participaram ao nível da gestão, que de alguma forma denunciaram factos ilícitos, uns como operacionais, outros porque arquitetaram a engenharia financeira que o possibilitou, outros que deram o apoio jurídico que o facilitou, outros que tiveram atos materiais que determinaram esses comportamentos, e a senhora deputada, querendo identificar alguém, refira 3 nomes. Oliveira Costa, Dias Loureiro, Miguel Cadilho. Devo-lhe até dizer, senhora deputada, que considero uma indignidade que se tente incluir no tratamento pela negativa, ao nível da gestão do BPN, quem como o Dr. Miguel Cadilho colaborou com o Banco de Portugal, como nenhum outro Presidente do Banco fez, e revelou factos que nenhum outro Presidente do Banco revelou. E digo com muita clareza e calculará que o Dr. Miguel Cadilho nunca foi do meu partido. E, portanto, percebe que eu não tenho nenhuma motivação política neste relatório. A senhora deputada chega até a uma minúcia, que é no ponto 3 do relatório dizer o seguinte: o grupo desenvolveu-se rapidamente, mercê da colaboração objetiva de várias pessoas influentes em virtude do exercício de altos cargos públicos, veja bem, não é políticos, é de altos cargos públicos, designadamente o Dr. Dias Loureiro e o próprio Dr. Oliveira Costa, bem como de alguns acionistas. Mas quais acionistas? Quem é que a senhora deputada insinua? O que é que quer significar com esta alusão? Porque nós não nos referimos sequer a cargos políticos, é a cargos públicos. E eu gostava que a senhora deputada esclarecesse esta comissão e o país de quais foram os dirigentes que exerceram altos cargos públicos e que auxiliaram à colaboração na construção, no desenvolvimento deste grupo. A senhora deputada tem que o fazer e pode sorrir, mas a forma como lança a lema sobre tantos, aliás sobre muito poucos, e eu julgo que sei exatamente a quem quer atingir, e eu considero igualmente indigna. E, portanto, ficava muito bem à senhora deputada esclarecer, porque não basta chegar num relatório e dizer de pessoas que desempenham altos cargos públicos, acionistas, que ajudaram à construção do grupo. Tem que ser quem, senhora deputada? Porque se refere ao Dr. Oliveira Costa e refere ao Dr. Miguel Cadilho, não pode lançar a lema sobre todos os demais. Lançando suspeições. Bom, agora, continuando, oh, Sr. Deputado, eu não interrompi ninguém, Sr. Deputado, depois uso do tempo como quiser, se não se importa, no pouco que eu disponho, não me interrompa. Sr. Deputado Ricardo Rios, também agradeço. E algo, eu devo dizer também que nós retiramos, nas nossas propostas, algumas conclusões que a Sra. Relatora sugere, por não terem correspondência com a verdade e significarem até o completo desconhecimento da lei aplicável. Eu queria começar por requerer à Sra. Presidente que fizesse a distribuição de uma ata que só consegui obter hoje, mas pelo menos conseguimos obter documentos a ver relacionados com isto ao longo de todos os trabalhos, até ao dia da votação das conclusões, e que é a ata do BPN-SGPS-SA, número 63, onde se refere, a senhora deputada tem uma conclusão 26, pelo menos aqui nestas minhas... Vamos cá ver, senhora deputada... No final, a senhora deputada, enfim, porque dá jeito nesta coisa, me diz assim.
tem que ver com a preciso da conclusão da Caixa Geral de Depósitos. Bom, a Sra. Deputada diz que foi proposta a nacionalização... Está aqui. A Caixa Geral de Depósitos também se apresentou como interessada na compra do BPN, mas esta proposta foi liminarmente recusada pela administração da SLN, presidida pelo Dr. Miguel Cadinho. E eu junto à ata, Sra. Presidente, para além de audições que aqui já foram feitas, que prova exatamente o contrário, e onde se diz resposta diversa em relação à proposta de nacionalização, e se diz até esperar e aguardar resposta à proposta feita pela administração do BPN. Eu peço que se junte, Sr. Presidente, porque isto já tinha sido dito aqui em audições, só que não vale tudo. E mais que não seja, fica ao documento, para que ostensivamente se demonstre da forma como se tenta, enfim, dar determinado rumo a conclusões que não são suportadas nos factos. Dizer também que a Sra. Deputada diz, a dado passo o seguinte, conclusão 23. Ademais, se dirá que a supervisão é em tudo distinta da investigação criminal, porque não tem nem deve ter meios e poderes que as autoridades competentes para a investigação criminal têm, e agora, note bem, Sra. Deputada, designadamente a possibilidade de promover a realização de escutas telefónicas. Bom, eu pedia-lhe que a Sra. Deputada compulsasse, entre outras coisas, o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, artigo 199, números 4 e 5, onde se diz assim... No âmbito da prestação de serviços e atividades de investimento, o Banco de Portugal pode requerer de modo devidamente fundamentado à autoridade judiciária competente que autorize a solicitação a entidades prestadoras de serviços de telecomunicações, de rede fixa ou de rede móvel, ou operadores de serviços da internet, registros de contactos telefónicos e de transmissão de dados existentes. Ponto 5. Nos termos do disposto do número anterior, o Banco de Portugal pode solicitar a entidades prestadoras de serviços de telecomunicações, de rede fixa ou móvel, ou operadores de serviços de internet, registros de contactos telefónicos e de transmissão de dados existentes que necessite para o exercício das suas funções, não podendo a entidade invocar qualquer regime de segredo. Senhora Deputada, apenas mais um exemplo de como a Senhora Deputada quer não só fazer aprovar conclusões que não têm correspondência com o que esta Comissão apurou, como inclusivamente quer apurar conclusões contraditadas com a própria lei, nessa tentativa de afirmar, tal qual o Dr. Vítor Constâncio pretende, que os poderes do Banco de Portugal são estritamente prudenciais e não são mais coisa nenhuma. Até aqui se enganou, Sra. Presidente, Sra. Presidente e Sra. Deputada Relatora, também é o seu afã. Como a dado passo, a Sra. Deputada Relatora refere um relatório do Financial Sector Assessment Program numa avaliação da atuação do Banco de Portugal. Só se esquece de dizer, no mesmo relatório, entre outras coisas, que, aliás, nas mesmas conclusões, entre outras coisas, que este relatório é de 2006. É anterior ao conhecimento do que se fala e do que se trata e do que se conheceu no BPN. E esquece que esta entidade... Não, mas neste aspecto, Sr. Deputado, esquece que esta entidade... aconselha ao update das informações, sabe, Sra. Deputada? Aconselha ao update das informações. E isto é coisa que o Banco de Portugal nunca fez. Portanto, não basta referir um relatório que é de 2006, com base na informação existente à época por esta entidade. Conviria dizer que depois dele, e de conhecido tudo mais, nunca o Banco de Portugal requereu este update como seria a sua obrigação. E no pouco tempo que disponho, para enunciar, enfim, eu disse, eram 30 e algumas conclusões, que necessariamente não vou expor, mas substantivamente também não terá muito interesse, porque está visto que a decisão está tomada, isto é mesmo para português ver. E, portanto, mais que não seja, usarei o tempo até que a Sra. Presidente mande calar, porque nos registros as propostas lá ficarão. Dizer o seguinte, Sra. Presidente, não me parece normal que, durante tanto tempo, o Banco de Portugal tenha recusado colaboração a esta Comissão, tenha negado informações, não tenha enviado documentos, tenha este Parlamento gasto muito dinheiro, porque quando se fala de dinheiro dos contribuintes também convém referir aquele que nós determinamos na aplicação, para depois nisso se ter consequência nenhuma, porque afinal, ao que parece, até nisso o Banco de Portugal teve alguma razão. Porque na letra da lei a dúvida não sei o quê. Eu recordo das reuniões que aqui tivemos, recordo que cada um de nós afirmou na recusa do Banco de Portugal de fornecer aquilo que nós pedimos, como é de lei, como é nossa obrigação, como foi determinado por um órgão de soberania que se chama Assembleia da República. E, portanto, desde logo,
referir, nessa parte preliminar, que, apesar de solicitado por esta Comissão de Inquérito, o Banco de Portugal recusou o envio de numerosa documentação e a prestação de diversas informações que seriam essenciais para o apuramento dos termos da supervisão a que a mesma Comissão está obrigada por decisão da Assembleia da República. É uma menção que me parece devida, porque retrata o mínimo da falta de colaboração, com prejuízo para esta Comissão, que o Banco de Portugal nos concedeu. E depois, enfim, lembrar também a Sra. Deputada Relatora que não é normal, no que toca ao Banco de Portugal, branquear e dizer que esteve sempre bem, e em relação à gestão do BPN, afirmar perentoriamente as fraudes. Afirmar perentoriamente as fraudes. Ao menos aí também, se quiser usar o mesmo critério, e eu usaria de outra metodologia, se faria tudo diferente, dizer à Sra. Deputada que justificaria mais que não fosse no relatório dizer apurar os indícios de que os administradores do BPN, com exceção já agora da administração do Dr. Miguel Cadilho, se quiser ter essa bondade, não é? Praticaram e ocultaram fraudes, negócios danosos, etc. e tal. Acho que é devido, é de bom tom, não é? Quando se referem vários presidentes do banco, excluir quem não tem nenhuma responsabilidade para que não fique qualquer dúvida. E em relação aos outros, referir que são indícios, porque nós de facto aqui não julgamos e ainda não condenamos ninguém. Mas apuramos indícios de muita coisa. Também afirmar a necessidade de, em conclusões, se é exprimir a certeza que nós temos e que os documentos não permitem desmentir, de que ao longo dos anos, relatórios de 2002, relatórios de 2005, relatórios de 2007, o Banco de Portugal teve todos os indícios, exceção feita ao Banco Insular e ao Beilinha, de procedimentos irregulares e, barra, ou ilícitos, sem que tenha agido para além da mera lógica prudencial de supervisão. E eu reafirmo que a supervisão não é propriamente aquela que o Dr. Vítor Constâncio quer. A supervisão é aquela que a lei implica. E o que o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, entre outros diplomas, implica, e a página no sítio do Banco de Portugal também ilustra, é que o Banco de Portugal, para além dessa visão prudencial, pode utilizar, pode determinar auditorias externas, nunca as determinou, ameaçou, nunca as determinou, e até é que foi feita, foi decidida por uma administração, e lá está o Dr. Miguel Cadilho, não foi do Banco de Portugal. Podia nomear administradores provisórios, nunca o fez. Podia ser muito mais atuante na restrição de práticas de crédito, também nunca o decidiu. E, desde logo, dizer então que esta atividade não foi feita com o completo desconhecimento do Banco de Portugal que a Sra. Deputada Sona Sanfona invoca. Pelo contrário, foi feito com o conhecimento de todos os indícios, exceção feita ao Banco Insular e ao Beilinha, sem que tenha atuado. Dizer também que não é, enfim, parece-me sensato, estou a tentar ser cuidadoso na adjetivação, transpor-se para o caso português a experiência de outros países, como genericamente a Sra. Deputada Sónia Sanfona faz. Porque nos outros países, felizmente para eles e infelizmente para nós, porque tiveram melhores supervisões e nós tivemos, porventura, alguns bancários menos diligentes, não tiveram lá os casos das fraudes que nós cá tivemos. Não tiveram lá os casos das fraudes que nós cá tivemos. E se à Sra. Deputada causa riso, a mim causa muita tristeza. Mas também aqui um diferente posicionamento nesta comissão. E como é uma senhora, eu não a queria interromper, mas não sei se... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. E, portanto, a verdade é que nesses países, Sra. Deputada, a verdade é que nesses países, como sabe, não tiveram, felizmente para eles, BPNs, BPPs e até no início, isso mudou, mas no início outros casos registados noutro banco. E, portanto, o que lá se exigia no plano das supervisões não é aquilo que aqui se impunha no caso da nossa supervisão. Logo, a transposição não é legítima. Como não é que, no final, se tentem uma série de sugestões acerca de autorizações de alterações legislativas que acontecerão numa outra legislatura, como quem diz assim, o Banco de Portugal esteve muito bem, mas nós vamos tratar disso e na próxima legislatura tratamos de alterar a lei. Sabe porquê, Sra. Deputada? Porque o que aconteceu não aconteceu por déficit de legislação, aconteceu por falha de supervisão, por déficit de supervisão. Porque a supervisão não atuou de acordo como lhe competia.
Dizer, Sra. Deputada, só para avisar 15 minutos.
15 minutos, muito obrigado. Dizer, Sra. Deputada, entre outras coisas, quando se refere logo no início, enfim, daqueles tais expedientes. Deputado, olha, por exemplo, um que vale por todos, que foi detectado em 2002, foi detectado em 2005, foi por nós revelado, nós, CDS aqui, revelado em 2008 e 2009, e hoje choca o país. Mas cá a senhora deputada não diz coisa nenhuma. E refiro-me à obrigação que o Banco de Portugal determinou do BPN de separar a área financeira da área não financeira. Do negócio simulado, através do qual, com recurso a um offshore que tem nome, Cambem, que o Banco de Portugal também identifica com minúcia, e onde também aí refere a falta de colaboração do BPN, se diz claramente quais são os acionistas, qual é o expediente, e como o Banco de Portugal percebe que, apesar de formalmente essa separação ter acontecido, na substância continuava tudo na área de influência da SLN. Ah, Sr. Deputado, é como se não fosse nada. É como se não se tivesse percebido, e é como se não constasse os relatórios do Banco de Portugal. Ó, Sra. Deputada, eu tenho a certeza, fosse a Sra. Deputada supervisora e tivesse detectado isso em 2002 e 2005, aliás, eu conhecendo-a como a conheço, eu acho que não chegávamos a 2005. Porque a Sra. Deputada, quando detectasse em 2002, estava a exigir que o BPN desse resposta àquilo que não deu e não atuasse como se percebeu, atuou. Dizer também, Sra. Deputada, que não é normal que esta Comissão tenha duas versões de um documento que se chama o Estado da Nação, que aqui ficou demonstrado, foi requerido numa versão, a segunda, pelo Dr. Abdul Vakil, que até tem na folha de rosto, março de 2008, datando, onde se descreve com minúcia tudo o que de principal se sabe hoje do BPN, e a senhora deputada não lhe gaste um período, para não dizer um parágrafo. Senhora deputada, contas de investimento, 517 milhões de euros, Banco Insular, 585 milhões de euros, ações SLN e SLN valor obtidas por veículos, 80 milhões de euros, compromissos patrimoniais não assumidos, 145 milhões de euros, insuficiências de provisões, 230 milhões de euros. Disto teve conhecimento o Presidente do Banco, que o Banco de Portugal teve como colaborante, pelo menos desde março de 2008. Disto foi dado conhecimento em reunião do Conselho Superior de forma sumariada em abril de 2008. E disto a senhora deputada não gasta uma linha num relatório que diz querer traduzir com verdade conclusões, retratando fielmente o que se passou nesta comissão. E depois, senhora deputada, está muito bem mencionar gráficos juntos pelo senhor Ministro das Finanças a propósito da corrida aos depósitos. Mas convém, quando assim faz, demonstrar a correspondência nesse gráfico da mais íngreme descida de depósitos com equivalência aos levantamentos feitos pelo Instituto de Gestão Financeira da Sociedade da Segurança Social. A senhora deputada depois até poderia querer dizer, bom, mas precisava de fundo de maneio, precisava de dinheiro para fazer pagamentos, o que quisesse. Mas não o mencionar também não me parece muito correto. Sabe porquê, senhora deputada? Porque a senhora deputada considera risco que um qualquer depositante que tem 20 mil euros ou 30 mil euros no BPN, perante estas circunstâncias, quisesse levantar o seu depósito, mas não considera nada relevante que o Estado que nacionaliza tenha decidido, através de um instituto, levantar 300 milhões de euros. O senhor deputado achará normal. E eu considero muito revelador do que este relatório do Banco de Portugal indicia. E, enfim, tendo que terminar necessariamente, senhora deputada, como é que se compreende, e eu por todos vou ter que ficar por aqui, que a propósito da nacionalização, e eu registro, senhora presidente, o comentário de ontem do senhor ministro das Finanças acerca dos trabalhos desta comissão. Nós tivemos, durante os trabalhos, o governador do Banco de Portugal a reagir contra pessoas que prestavam depoimentos, a ameaçar com processos e a fazer com que daí em diante tivéssemos que fazer audições à porta fechada. Agora, na véspera da aprovação destas conclusões, temos um Ministro das Finanças que é parte visada, porque os termos da nacionalização são também objeto desta comissão, a dizer que há deputados da direita, eu calculo que estará a referir ao CDS, seguramente, que querem é a cabeça do Governador do Banco de Portugal, eu considero indigno do cargo e desprestigiante para quem nesta comissão parlamentar, para além do mais, representa um parlamento que fiscaliza o governo, porque não é o governo que fiscaliza a Assembleia da República, muito menos o senhor Ministro das Finanças, por muito preocupado que esteja, enfim, não estará, porque sabe aquilo que o Partido Socialista vai aprovar, com o que as conclusões pudessem referir, ou até com o que, em relação à supervisão, se quisesse significar, senhora Presidente. E terminando de dizer, terminar
é,
dizendo...
Aqui ia dizer que terminou o tempo.
E terminar, dizendo, senhora Presidente, que o senhor Ministro das Finanças não tem, quando esta discussão, antes desta discussão estar a ter lugar, que opinar sobre que qualquer deputado desta Comissão entende dever defender ou não a propósito do Governador do Banco de Portugal. Porque o senhor Ministro das Finanças está para esta Comissão, tal qual está o senhor Governador do Banco de Portugal. E esta Comissão não tem que se sentir pressionada por declarações públicas do senhor Ministro das Finanças. E bom seria, senhora Deputada Sónia Zanfona, que ao menos na decisão da nacionalização tivesse, enfim, nem que fosse para salvaguardar alguma aparência, o cuidado de referir o documento que eu juntei e que o Banco de Portugal remeteu ao Ministério das Finanças 2 dias antes da nacionalização, onde num parágrafo de 7 linhas se sugere a nacionalização sem um estudo, um cálculo, uma estimativa, sem se avaliar o risco sistémico caso a nacionalização não acontecesse, sem se calcularem os prejuízos do BPN ou sem se determinarem os custos para os contribuintes. Eu suponho que nesta resenha possível, Sra. Presidente, no tempo que me concedeu, e eu agradeço, de acordo com as regras do jogo, mostrei subejamente de como, infelizmente, ao fim de 6 meses de trabalho de uma comissão que deu muito agrado, enfim, pessoalmente, nela trabalhar e que em relação a muitos portugueses, reconhecidamente mérito na Assembleia da República, tudo tenha saído tão frustrado num último relatório que em conclusões tão politizadas afastam o fundamental, pensam politicamente querendo atingir apenas alguns e não querendo sequer salvaguardar a eficácia da supervisão, permitindo que amanhã continue tudo na mesma, como ficará se nada disto for alterado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Nós apresentámos um pouco mais de 50 propostas de alteração. Dessas 50 propostas, creio que não chegou a meia dúzia o número das que foram incluídas. Na altura, a explicação que nos deram é que as nossas propostas eram conclusivas. Como verificámos que elas não estavam contempladas nas conclusões, achámos que não valia a pena insistir, porque seria tempo perdido. O nosso contributo para o relatório está dado e agora resta perceber porque é que há esta rejeição às propostas que o Bloco de Esquerda apresentou. A primeira razão, creio eu...
Senhor Deputado, desculpe interrompê-lo, mas é só para dizer que à Comissão não chegaram propostas do Bloco. É para falar ainda do relatório, da parte dispositiva. Obrigada.
Primeiro porque a parte dispositiva, apresentada pela Senhora Relatora, indiciava suficientemente quais seriam as conclusões que a Senhora Relatora ia propor. E quando tivemos conhecimento ontem dessas conclusões, confirmámos essa nossa suposição. E segundo, porque de facto nós temos relativamente às posições da Senhora Relatora, e portanto do Partido Socialista, 3 divergências de fundo que creio que não são insanáveis por mais boa vontade que haja de qualquer uma das partes. A primeira é que nós consideramos que o caso SLN-BPN é um caso exemplar das relações promíscuas entre a vida política e o mundo dos negócios. E que isso se polariza no caso BPN, SLN, não vale a pena ter medo das palavras, num braço político ou partidário que envolve exclusivamente, ou dominantemente, se quiserem, membros destacados de um partido, a saber, o PSD. Isto tem que ser dito com toda a clareza, porque este é um dos aspectos que está em avaliação e em discussão na Comissão de Inquérito. E seria mau que nós excluíssemos essa conclusão, enfim, do ponto de vista da informação e do esclarecimento sobre o que se passou. O segundo é que, também é uma divergência insanável, o Banco de Portugal, do nosso ponto de vista, não esteve bem, fez menos do que devia ter feito, podia ter feito muito mais. E a terceiro, nós não subscrevemos acriticamente, como faz a Senhora Relatora e o Partido Socialista, a posição do Governo relativamente à nacionalização. E, portanto, isto é verdadeiramente insanável e não há formas de propor mudanças no relatório da Senhora Relatora que possam, digamos, ultrapassar estas divergências. E por isso, quero dizer claramente, nós vamos votar contra o relatório apresentado pela senhora relatora Sónia Safona, na versão que já conhecemos ou naquela que vem, tem uma hora e meia para escrever a seguir esta reunião e até voltarmos a reunir esta comissão. Mas seja como for, eu farei um esforço, e seguramente estou convencido que a senhora deputada também, para poder ouvir algumas considerações particulares sobre alguns pontos deste relatório que merecem alguma, ainda algumas palavras. Bem, primeiro, eu creio que é verdadeiramente inadmissível que se refira várias pessoas influentes, porque a palavra influência é de uma extrema ambiguidade. Sobretudo quando essa ambiguidade é acompanhada de uma grande imprecisão relativamente àquilo que eu já disse na minha intervenção e que chamei de braço político partidário do complexo SLN-BPN. Mas, eu não sei, mas gostava que a senhora deputada Sónia Safona, na sua intervenção, me esclarecesse se, por exemplo, nas pessoas influentes está a considerar o Dr. Abdul Vakil, que é muito bem tratado no seu relatório, do meu ponto de vista, erradamente, porque a única virtude que o Dr. Abdul Vakil teve foi aparecer no momento certo e no tempo certo mais conveniente para o Banco de Portugal. Ou seja, é esta a minha interpretação, o Dr. Abdul Vakil o Banco de Portugal e o Governo só aceitaram a nomeação da sua administração porque o Dr. Abdul Vakil estava interessado numa política de meias-verdades e exatamente o Banco de Portugal também estava interessado numa política de silêncio sobre essas verdades e, portanto, interessado ativamente numa política do Banco de meias-verdades, tapando o essencial e descobrindo, enfim, algumas coisas. E, portanto, eu acho que este ponto é, do ponto de vista do rigor político, bastante intolerável. Bem como não se compreende como é que o relatório, tão extenso, não se interroga sobre uma questão fundamental, que é como é que é possível interpretar e perceber e justificar que tão rapidamente tenha-se decidido consolidar as contas do Banco Insular no BPN, quando isso teve duas consequências imediatas, qualquer uma delas graves. A primeira agravou o buraco do banco e o segundo libertou de qualquer responsabilidade aquilo que eram até à data e do ponto de vista dos seus titulares, os seus cinco principais acionistas. Um pouco mais à frente fala-se o relatório da senhora deputada em negócios ruinosos, sem se interrogar sobre uma outra coisa que para nós é muito importante. Mas foram ruinosos para quem? Alguém se queixou? Alguém conhece alguém que se tenha queixado do negócio de Porto Rico ou de outro qualquer? Foram ruinosos para as contas do grupo. Mas também disse ninguém se queixou, nem os próprios administradores. Porque, efetivamente, esses negócios serviram apenas para fazer circular e distribuir dinheiro através de uma elite privilegiada de acionistas e alguns administradores. Eu proponho à senhora deputada que reflita na referência que faz ao Dr. Miguel Cadilho, relativamente ao qual, como sabem, me separam muitas divergências políticas. Mas o que aqui está não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. Está, creio até que o Dr. Miguel Cadilho escreveu posteriormente à sua audição uma carta em que esclarece toda a situação em que foi contratado pela SLN. E, portanto, isto não é verdade. O que aqui está não é verdade. Como também não é verdade que tenha sido a crise do sistema financeiro mundial que tenha obrigado à nacionalização. Isto é uma opinião abusiva e que não é sustentada em qualquer exame da realidade. Por outro lado, também não tem sustentação na realidade dizer-se que foi a crise que levou ao colapso do banco. Não é verdade. O que levou ao colapso do banco foram duas coisas. A primeira, as fraudes, e a segunda, o mau trabalho da supervisão que deixou que elas se prolongassem no tempo. Gostaria também de dizer, já agora, se a senhora deputada Sónia Safona ainda tiver disponibilidade para aceitar algumas recomendações relativamente à versão final do relatório, que não é verdade esta relação que se estabelece no seu relatório entre o aumento de capital para ultrapassar os resultados e as consequências provocadas pela fraude. Isso não é verdade, não tem também sustentação na realidade. é o ponto, eu por acaso não tenho dito os pontos para encurtar, estou-me a referir, digo-lhe já, desculpe, exatamente, é o ponto 14, exatamente. Agora, continuando, no ponto 16, há aqui também uma outra coisa que não é verdade. Diz assim, com efeito estas responsabilidades não figuravam no balanço, nunca foram detectadas pelos revisores oficiais de contas e auditores. Não é verdade. Houve revisores e auditores que detectaram. Uns não contaram e outros até contaram, mas ninguém os levou a sério. Mas isto não é, em rigor, verdade com a história que aqui foi relatada por diferentes depoentes. Ponto 19. Senhora relatora, sem qualquer fundamentação, dá por provado que qualquer outra alternativa, ou em concreto que a falência e outras alternativas, tinham um custo provavelmente maior que a nacionalização. Mas isto não vai, isto é uma opinião, que eu respeito, todos nós certamente, mas como é que isto pode ter força de conclusão se não há qualquer documentação ou fundamentação para uma afirmação deste tipo? Uma outra inverdade ou imprecisão deste documento, eu não conheço nenhum processo de contraordenação instaurado pelo Banco de Portugal, que não sejam aqueles seis, depois de já estar, digamos, toda a tenda desfeita. Dizer que o BPN foi sujeito a coimas, resultantes de processos contra a drenação, por não prestar atempadamente informações ou por não acolher as recomendações do Banco de Portugal, pura e simplesmente não é verdade. Isto é posterior, digamos, à eclosão dos grandes problemas. Eu não comento, enfim, acho que não vale a pena, já exprimi a minha opinião sobre a forma como o Banco de Portugal deixou reiteradamente que as suas orientações fossem sistematicamente desobedecidas, e portanto não quero dizer mais nada do que isso, mas queria então comentar o seguinte. Diz a senhora deputada, no seu relatório, que o Banco de Portugal poderia ter determinado uma ação mais incisiva e mais diligente do Banco de Portugal. Bom, se nem o Partido Socialista consegue deixar de dizer isto, isto só pode ter uma consequência, uma conclusão, é que foi muito mais do que isso que o Banco de Portugal tem à conta da sua responsabilidade. Quer dizer, nem o Partido Socialista, com todas as cautelas e reservas que tem relativamente à sua relação com o Banco de Portugal, se não consegue evitar dizer isto, isto seguramente significa, aos olhos de todos os portugueses que estiverem a ler, que de facto não nos podemos, não podemos isentar de graves responsabilidades do Banco de Portugal. Depois há o ponto 27, é interessante, porque diz o seguinte, na verdade, a administração do BPN, valendo-se de um princípio de confiança institucional que subjaz ao sistema financeiro em geral. Mas o que é que o sistema financeiro tem de especial para todos terem que confiar uns nos outros? Então, o Dr. Vítor Constâncio nunca se lembrou do Dr. Tavares Moreira, que também foi governador do Banco de Portugal. Era assim tão difícil pensar que gente séria, gente educada, gente fina, gente com charme, não podia fazer, usando agora os termos do querido camarada socialista Vital Moreira, uma roubalheira? Qual é? Onde é que está demonstrado que subjaz ao sistema financeiro em geral um princípio de confiança institucional? Mas porquê? E o Banco de Portugal, os supervisores existem porque confiam muito nos outros? Ou porque são capazes de desconfiar quando é necessário desconfiar? Isto também não tem, creio eu, e sobretudo é grave, porque o que aqui está a dizer, um princípio de confiança institucional subjaz ao sistema financeiro, tem nas minhas palavras uma tradução muito simples, proteção. Proteção. E foi disso que se passou neste caso do BPN-SLN. Eu estou-me a aproximar do fim e, portanto, vou já na conclusão 34. O ponto 34 diz que o Banco de Portugal advertiu que poderia aplicar ou a restrição à concessão de crédito e à recepção de depósitos, ou inibir a recepção de depósitos, caso os rácios de solvabilidade não fossem repostos no prazo fixado. Mas eu acho que o relatório, a pergunta que tem que fazer, e que é a razão da nossa inquietação, é porque é que podendo não fez. É que esta é que é a questão. Se podia, é que se me dissesse, nem isso podia fazer, eu não ia criticar. Mas se podia fazer, a crítica e a pergunta é, porque é que não fez? Isso é que é preciso responder, e mais uma vez, a senhora deputada não diz nada sobre isto. Ponto 35, pura e simplesmente, não é verdadeiro. É uma leitura abusiva que a legislação não permite. Dizer-se que o Banco de Portugal só pode recorrer a outras medidas nestas circunstâncias não é verdade, como creio que já outros senhores deputados aqui demonstraram. Escuso perder mais tempo com isto. O mesmo se poderá dizer quando o Partido Socialista, nesta longa lista de recomendações, e que eu felicito e saúdo, contra as quais quase nada tenho a dizer, mas quando se fala de auditoria informática, então em 200 páginas do relatório não se podia perguntar, nem que fosse assim, numa nota de rodapé, lamentar que o Banco de Portugal nunca se tivesse lembrado? Quer dizer, é que essa é que é a questão fundamental. E essa questão, a senhora deputada, mais uma vez, não diz nada. O mesmo relativamente aos offshores. Tanto discurso inflamado contra os offshores, mas aquilo é, isto com o Partido Socialista é muito simples. Mais mal saem do comício, esquecem-se logo do discurso. Porque tanta coisa com os offshores e nenhuma palavra. Aliás, eu até tive dificuldade em entender aqui qual era a expressão que estava aqui a disfarçar a palavra offshore. Pois lá descobri. Mas, quer dizer, quando temos um grupo que tem, que está articulado, que eu estou a falar das recomendações, um grupo que está articulado, demonstradamente articulado, ligado, associado, que trabalha com um universo de 95 offshores, nós ainda temos alguma timidez, algum receio, alguma vergonha de dizer tão simplesmente para que todos possam compreender, e não apenas os iluminados da política, todos com uma expressão tão simples, termine-se com isto, termine-se, fechem-se os offshores. Mas, mais uma vez, o Partido Socialista também não é capaz disso. Há aqui uma conclusão, o número 39 diz assim, afigura-se também necessário instituir uma maior cooperação em termos de partilha de informação entre as entidades de supervisão e a Procuradoria-Geral da República. E, mais uma vez, o que significa estar aqui nas recomendações é, ao mesmo tempo, no texto, não haver uma pergunta, uma interrogação, uma inquietação, por nunca, ao longo destes anos todos, o Banco de Portugal ter tido algum incómodo. Soube-se da Operação Furacão, toda a gente soube da Operação Furacão, menos o Dr. Vítor Constâncio. O Partido Socialista acha isso normal. Eu considero achar que não é normal. E no ponto 42, mais uma vez, fala de exercício de influências. Eu acho que quando se fala de influências, deve-se dizer...
Senhor deputado, só para avisar 15 minutos.
Ah, então ainda vou ficar com tempo para mais alguma coisa. Para uma segunda intervenção, exatamente. Mas, como estava a dizer, eu creio que nestes relatórios, quando se fala de influência, deve-se dizer quem influenciou, quem foi influenciado e em que sentido e qual a consequência da influência, para ser claro o que é que estamos a dizer. Por último, Sra. Presidente e Srs. Deputados, penúltimo, desculpem. Eu creio que, ao longo dos trabalhos da Comissão de Inquérito, nós não verificámos insuficiências no regime que regula as incompatibilidades e os impedimentos apenas entre as pessoas que tenham exercido funções na supervisão e depois transitem para a atividade bancária ou vice-versa. Eu creio que foi evidente a fragilidade e a permeabilidade do atual regime de impedimentos e incompatibilidades para cargos públicos e cargos, altos cargos públicos e cargos políticos. Creio que há, na administração da SLN e do BPN, diversos, alguns administradores, que não respeitaram e que tornearam, ladearam, fintaram a lei atual das incompatibilidades e que isso também deveria ser referido como sugestão para o futuro. Por último, no último ponto, em que se fala de algumas práticas que aqui foram denunciadas ou confessadas, eu acho que numa linha se deve disso falar ou referir as evidentes e demonstradas declarações falsas que aqui foram feitas e que justificam, do meu ponto de vista, que sejam averiguadas, porque se contra os esquecimentos nem os médicos podem, seguramente que contra as declarações falsas alguém há de poder alguma coisa neste país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pediu uma intervenção curtíssima, faz favor.
faço uma intervenção curtíssima no sentido de que o Partido Socialista, enfim, quem falou há pouco foi a senhora relatora, que aproveito para saudar a sua intervenção num tom cordato, consensual e sempre disponível para aceitar a colaboração e as propostas de terceiros de outros partidos, o que contrasta flagrantemente com um tom de alguma arrogância, até de alguma altivez, que não é compatível com uma discussão política entre colegas. E, portanto, gostava que isso ficasse registado, no sentido de que se perceba que nós, com a maioria, vamos continuar disponíveis para aceitar algumas propostas dos outros grupos parlamentares e registamos a altivez com que a minoria, ou alguns deputados da minoria, pretendem impor as suas conclusões. Essa dicotomia deve ser registada porque esse sempre foi o comportamento do Partido Socialista nessa reunião. Apesar daquilo que ouvimos, vamos na próxima hora ler com muita atenção as propostas dos outros grupos parlamentares e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para introduzir nas conclusões aquilo que são os contributos que podem e devem ser introduzidos, desde que não conflituem positivamente com aquilo que foram as conclusões de uma forma genérica apresentada pela senhora deputada relatora. Devo dizer em abono da verdade que o Partido Socialista nem a senhora relatora confundiu aquilo que foi a intervenção do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Oliveira Costa, e o Dr. Dias Loureiro, nunca pus em igualdade de circunstâncias com o Dr. Miguel Cadilho. O Dr. Miguel Cadilho, neste relatório, não tem nenhuma ação ilícita, não tem nenhuma ação ilegal. Nós nunca apontamos nada que se pareça. Mas, se acaso a convicção dos senhores deputados pelas conclusões que estão expressas aponta nesse sentido, naturalmente que esta é uma das alterações que faremos no sentido da correção, porque esse nunca correspondeu ao nosso espírito. Mas não se diga que é falso que o Dr. Miguel Cadilho não receber mais de 10 milhões de euros por ser administrador. É verdade, foi-lhe perguntado, ele disse que sim, e está colocado no contexto dos negócios que trouxeram prejuízo evidente para o banco. E, portanto, é isso que está, é um negócio. É um negócio que está lá. Bem, mas passando à frente, não quero trazer aqui, penso que a minha intervenção é no sentido de ultrapassar questões e não de voltar por questões. Reafirmo. A intervenção dos outros dois nada se assemelha à intervenção deste último. Se essa confusão pode transparecer, nós vamos dissipar essa dúvida, esclarecer essa dúvida e não queremos que ela permaneça no relatório como dúvida, porque não está no nosso espírito como dúvida. E, portanto, que isso fique claro, vamos, nesse sentido, trabalhar nessa hora que temos por aí à frente. Agora, nós também não podemos confundir a atividade criminosa de alguns com a atividade dos supervisores. Nós distinguimos muito bem o que são os criminosos do que são os supervisores. E a inversão que alguns pretendem fazer de colocar na pele de criminosos os supervisores não cabe nesse relatório porque nós não os consideramos, porque consideramos que a atividade de supervisão foi bem feita em quase toda a sua dimensão. Mas temos uma crítica. Que os senhores não relataram, não quiserem relatar, alguns até relataram, mas não quiseram verificar, é que nós dizemos que a supervisão podia ir mais além, podia ser mais incisiva e podia ser mais diligente. Há aqui uma crítica objetiva à atividade da supervisão que nós deixamos registado nesse relatório. Não absolvemos quem não deve ser absolvido e não condenamos quem não deve ser condenado. Segredo de justiça e segredo profissional. Já disse uma vez nessa comissão que não é justo que façamos a mesma avaliação para aqueles que, invocando a posição de arguídos, invocaram a posição de segredo para não falar a este Parlamento, invocando uma norma do Código de Processo Penal. O Governador do Banco de Portugal e o Banco de Portugal, invocando uma norma legal, também diz que não entregava elementos. Nós consideramos, e repito, que ele devia ter entregue, mas respeitamos quem tem oposição divergente. Nós achamos que ele não foi até onde devia ir na colaboração, mas reconhecemos que ele podia ter o comportamento que teve porque estava ao abrigo de um fundamento legal, tal como estavam ao abrigo do fundamento legal os arguídos, quer em processos de crime, quer em processos de contraordenação. E, portanto, a mesma justificação legal servia e serve para os dois. Há também que talvez fazer algum esclarecimento quanto àquilo que foi a posição da Comissão relativamente à não ida para o Tribunal da Relação. Eu acho que esse ponto pode ficar mais esclarecido. Na verdade, a posição do Partido Socialista que foi expressa foi de que se alguém tinha que recorrer ao Tribunal da Relação, não éramos nós, Comissão, mas sim o Banco de Portugal, ou quem não queria estar sujeito a esta imposição, nos termos do parecer que nós encomendamos. Ou seja, o parecer do professor Pizarro diz precisamente que se alguém tem que ir à relação, não é a Comissão, mas sim quem não quer prestar essa colaboração ou que quer manter o segredo. E, portanto, foi por causa disso que nós não fomos à relação. E se isso não está bem expresso, é verdade que deve ficar mais bem expresso. Quanto ao apontar de propostas legislativas, Sr. Deputado Honório Novo, o senhor sabe tão bem quanto eu, e se calhar melhor do que eu, porque é deputado há mais anos, que qualquer proposta legislativa, qualquer projeto legislativo, cessa ou finda ou caduca com o fim da legislatura. Por aqui, eu sei que disse isso durante algum tempo, mas porque pensava que era possível, antes do fim da legislatura, fazer alterações legislativas. E a verdade é que nós não podemos já fazer nenhuma alteração legislativa à Comissão de Inquérito. Mas está apontado no relatório que a alteração legislativa deve ir no sentido das Comissões de Inquérito poderem ter acesso ao segredo, desde que isto não prejudique interesses ou direitos de terceiros. É isso que está escrito no relatório e é isso que faremos caso sejamos eleitos na próxima legislatura. Pois, claro que eu poderia continuar e dizer aos senhores deputados que, por exemplo, relativamente aos offshores, nessa matéria nós já legislamos, até, senhor deputado, como sabe, que já legislamos relativamente ao comportamento do setor financeiro para com os Estados que acolhem no CC offshores não cooperantes. Ao senhor deputado, os que são cooperantes, até prova em contrário, um offshore não é um crime. Ao senhor deputado, até prova em contrário. Ao senhor deputado, mas é bem parecido e vale parecer ainda mais tempo. É porque os offshores, pergunto ali ao senhor deputado Hugo Velosa, que é da Madeira, se os offshores não podem ter uma atividade legal. Podem ter uma atividade legal. Agora,
Senhores deputados, agradecia que me deixassem.
É que a Madeira não é um offshore, é um inshore.
Eu sugeria, como prémio a esta comissão, no final dos trabalhos, fôssemos visitar uma offshore legal e colaborante.
Já ali, não temos tempo.
Fora do trabalho, eu gostava de ver.
Senhores deputados, colaborem na gestão dos tempos. Se fazem favor, façamos um esforço, está bem, senhores deputados?
Eu queria concluir, perceberam o sentido daquilo que era os offshores que eu queria dizer. Queria concluir dizendo o seguinte, eu falo por mim, mas por aquilo que conheço dos meus colegas e deputados do Partido Socialista, nós não nos sentimos pressionados por ninguém, nem pelo Sr. Ministro das Finanças e de Estado, nem pelo Dr. Paulo Portas. Nem eu, nem outro me conseguem pressionar. Nem o do deputado do Partido Comunista, o líder, o senhor deputado Jerónimo de Sousa, também não me consegue convencer. E, portanto, dizer com toda a naturalidade, senhores deputados, muitos dos líderes políticos fizeram declarações, sobre o funcionamento da Comissão e daquilo que pretendiam ver concluído desta Comissão. E, portanto, isso para mim, olha, entra-me pelo ouvido e sai pelo outro. Quer seja o Sr. Ministro das Finanças, quer seja o Dr. Paulo Portas, só não entra pelo ouvido e sai pelo outro aquilo que diz o Sr. Deputado Nuno Melo. Porque aí eu tenho que o ouvir. E tenho muito gosto, às vezes, em o ouvir. E tenho, às vezes, a vontade de responder à letra, mas, atendendo a que ainda vou manter esse consenso, ou tentar manter esse consenso, não lhe respondo mais à letra porque vai ver que algumas das suas propostas até farão parte do nosso relatório final. Obrigado.
Senhora Deputada Gouvelosa, pedir-lhe para ser brevíssimo, por favor.
Não, serei mesmo brevíssimo. Aliás, já me tinha inscrito antes desta intervenção do deputado Ricardo Rodrigues e não tinha nada a ver com ela.
Não, ele já me
tinha
feito.
Serei mesmo muito breve, mas também por causa daquilo que disse o deputado Ricardo Rodrigues, e queria voltar atrás para fazer uma coisa que não fiz na altura e faço com toda a sinceridade. Eu não felicitei a senhora deputada relatora, que é um não por hábito parlamentar, mas... faço agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que sei que teve um trabalho que é difícil e, portanto, não. O deputado Miguel Macedo, meu amigo, não só não me deixou tempo nenhum há bocado, como agora não me deixa falar. Mas isso também acontece. Nestes partidos democráticos é assim. E, portanto, era isso que eu queria, não por praxe, mas porque gosto de fazê-lo com todo o gosto. E foi no momento que passou-me e deveria tê-lo feito. Agora, realmente a intervenção do deputado Ricardo Rodrigues suscita-me um brevíssimo comentário, que é, e com o qual eu não posso de maneira nenhuma estar de acordo, e penso que isso não é dirigido pelo menos aos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que é esta comparação entre os polícias e quem praticou. O Grupo Parlamentar do PSD em nenhuma circunstância, alguma vez, pretendeu em qualquer circunstância proteger quem quer que fosse nessa área, mesmo que sejam militantes e alguns deles muito importantes do PSD. Isso para nós é perfeitamente claro, nunca o faremos, não o fizemos antes, nem o faremos no futuro. Agora, compreenderá que nós tínhamos, e por isso é que apresentámos um documento, e agora outra vez o apelo à senhora deputada Sónia Sanfona, um documento em que entendemos que aquilo que conclui quanto à supervisão é para nós insuficiente. Ou seja, mesmo que haja uma crítica que nós entendemos que existe lá, é insuficiente face aos factos que apresentámos no nosso documento, que para nós são muito mais graves das falhas de supervisão. E era esse apelo que eu fazia nesta hora para que tivessem atenção a este momento e os fundamentos que apresentamos. Eu escrevi-me de início, por causa de uma outra coisa, é que realmente, como eu não tinha tido tempo, esqueci-me de dizer uma coisa que vou pedir agora à senhora deputada, é que também tenha em atenção que nós também temos um documento que já apresentámos há alguns dias de propostas legislativas. E sobre isso dizer que nós tivemos o cuidado de dizer até em que termos é que se poderá fazer. Embora se compreenda que nesta sessão legislativa já não se vai poder fazer. Agora, não há dúvida que o mundo não acaba com esta legislatura. E, naturalmente, que nesta matéria nós quisemos dar transmitir ideias que foram estudadas aprofundadamente sobre algumas propostas legislativas para o futuro da supervisão.
Senhor Deputado, vai ser muito breve.
Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, só três notas mesmo sucintas. A primeira, para dizer neste comentário do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que acaba, salvo de respeito, de mostrar muito o que aqui está em causa. Confundindo quem, exercendo, lá está, funções públicas, é Ministro de Estado e das Finanças, é avaliado nesta Comissão. Propôs ao Parlamento a nacionalização do BPN. Propôs ao Parlamento a nacionalização do BPN e que, por isso, tem no peso das suas palavras uma consequência pelo que disse ontem, que não tem nenhum presidente de nenhum partido, que para além de mais sendo políticos tem todo o direito de opinar sobre o que aqui se passa. Bom. Em segundo lugar, dizer uma nota que aqui me parece muito relevante, porque há pouco me escapou, sobre esta parte do relatório onde se refere da confiança pessoal depositada nos administradores. A única crítica ao Banco de Portugal, nota, a única crítica ao Banco de Portugal, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, poderia ter determinado uma ação mais incisiva e mais diligente, o que tem como explicação, única, abrir aspas, a confiança pessoal depositada nos administradores, máxima no Dr. Oliveira Costa, fechar aspas. Ficamos então a saber, para o Partido Socialista, critério para a avaliação da supervisão pode ser também a confiança pessoal. Pessoal, portanto, não temos um supervisor que avalia administradores de bancos. Temos um critério que é também de confiança pessoal, que não deixa de ser extraordinário. E dizer que aguardo ainda a explicação que gostaria de perceber, pela dimensão do que está em causa e não tive, sobre os acionistas com funções públicas que ajudaram à construção da SLN.
Eu gostava de saber quem são, Sr. Presidente. Sinceramente, quem são? Porque é feita a alusão e, por muito que se retire o parágrafo, a insinuação ficou feita.
Sr. Deputado, isto não havia propriamente uma segunda volta e agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, brevíssimo.
Muito rápido e prende-se com o seguinte. Nas propostas que nós fizemos, quando o documento descreve o tipo de operações que caracterizava o banco, nós sugerimos que fosse incluída uma referência ao sistema que vigorava no grupo e no banco para a compra e venda de ações. Essa é uma questão nuclear, porque foi uma das formas que o grupo SLN-BPN encontrou para premiar rapidamente e garantidamente alguns acionistas, e faz parte, digamos, de todo o sistema de circulação e de distribuição de dinheiro que aquele grupo implementou na atividade bancária aqui, no caso concreto, em Portugal. É um assunto importante, porque se trata de compra e venda de ações que não são reguladas no mercado, porque o grupo SLN, como se sabe, não está cotado em bolsa. E, portanto, a compra e a venda de ações é sempre, ou traduz sempre, uma relação de alguma forma de favor entre quem compra e quem vende, sobretudo quando, no BPN-SLN, a compra de ações era acompanhada, em muitos casos, de um contrato de promessa de recompra por parte da SLN dessas ações, com mais-valias garantidas. Eu voltarei a este assunto, ainda na nossa reunião, mas acho que a referência no documento à compra e venda de ações, envolva quem envolver, isso é uma outra questão, deve ser incluída no texto.
O Sr. Deputado está-se a referir a uma proposta do Bloco que foi apresentada quando do relatório, é isso? Não, continha no. Eram as propostas para alteração da parte dispositiva do relatório, é isso?
Porque há uma parte dessa nossa proposta que está aqui no relatório final, eu reconheço isso, mas não sei porque desapareceu a referência à compra e venda de ações.
Muito bem. A Sra. Deputada pede-me só para um brevíssimo comentário ao Sr. Deputado Miguel Macedo. Sr. Deputado...
Sra. Presidente, era só para fazer também uma sugestão.
Exagerou no tempo, prejudicou o seu colega.
10 segundos, Sra. Presidente.
Os seus 10 segundos são... 10 segundos.
Já que se fala tanto nas
figuras
públicas... É que o deputado
Mário Novo de Parroclama é com razão.
Não, é só para fazer uma sugestão como anexo ao relatório. Já que se fala tanto nas figuras públicas que estavam no grupo SLN e no BPN... Eu acho que era toda a conveniência que, como anexo ao relatório, estivesse um documento com todos aqueles que integraram órgãos sociais do grupo SLN e do BPN desde 1998, data da criação do grupo, tal qual o conhecemos agora.
Bem, a Sra. Deputada Sónia Safona pede-me um minuto para fazer uma intervenção relâmpago na sequência dos estímulos que lhe foram feitos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as palavras amáveis do deputado Hugo Velosa, muito sinceramente, e para repor aqui algumas verdades que foram ou mal interpretadas por manifesta incapacidade de interpretar melhor, ou propositadamente. Eu queria dizer o seguinte, relativamente àquela preocupação que o deputado Nuno Melo aqui referiu, quanto à conclusão 3, o Sr. Deputado tem que ler aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito é, em virtude, o grupo desenvolveu-se rapidamente, mercê da colaboração objetiva de várias pessoas influentes, em virtude do exercício de altos cargos públicos, designadamente o Dr. Dias Loureiro e o próprio Dr. Oliveira Costa, vírgula, bem como alguns acionistas. Os cargos públicos referem-se a estas duas pessoas. Estas duas pessoas tiveram cargos públicos. E eu a seguir digo, bem como alguns acionistas. Vírgula, bem como alguns acionistas. Se o deputado quiser que eu refira aqui os acionistas, é uma coisa. É uma coisa. Agora, que me diga que a história dos altos cargos públicos se refere a estes acionistas, desculpe, mas é um problema de interpretação do que está escrito. Porque não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Ok? Então. Dizer que o Sr. Deputado Miguel Macedo
chamou aqui a atenção para uma imprecisão ao nível das conclusões. Uma que especialmente me ficou mais
clara. Estados, permitam
e que condições, está bem? Diz o Sr. Deputado que o Banco de Portugal, depois de ter feito a exigência de que a Fincor se desfizesse do Banco Insular ou vendesse, não voltou a perguntar se essa venda ou essa alienação tinha sido feita ou não. Mas é que não voltou a perguntar porque foi respondido logo em 2002. Porque em 2002 a Fincor, em 16 de janeiro de 2002, comunicou ao Banco de Portugal... aliás, eu posso referir aqui onde é que está... Pois está. Está nos autos e está no relatório. E está no relatório, curiosamente. E está no relatório. Isto para dizer que...
E quais são os acionistas, Sra. Presidente? Que também não fica esclarecido.
Se me deixar concluir, eu concluí. Eu perguntei-lhe até se queria sugerir. Mas, pelos vistos, não me ouviu. Depois, dizer que... O que se diz no relatório relativamente à matéria de contraordenações não é quando é que elas foram, quando é que elas tiveram lugar e se foram em 2008 todas ou não, os processos de contraordenação. O que se diz no relatório é que uma das medidas que foram tomadas ao longo do tempo e impostas ao BPN, ao Sr. Deputado, é o que está lá escrito. Não vale a pena enviesar o que está escrito. O que está escrito é muito claro. O Sr. Deputado pode dizer assim, eu acho que é insuficiente, que devia dizer mais qualquer coisa. Ou eu acho que devia dizer
não,
isto por outras palavras.
Não, devia ser rigoroso.
O que lá está é isto.
Não, é que ao longo do tempo, dá ideia.
Ah, Sr. Deputado, desculpe, mas não está no uso da palavra. Assim.
Não, não é a minha, não, é toda a gente. Quando a primeira...
Sr. Deputado, desculpe, a senhora deputada Sónia Safona que está no uso da palavra. Peço desculpa por... Esclareça a senhora deputada.
Eu queria se referir que relativamente à supervisão a nível internacional, o senhor deputado Honório Novo há bocadinho referia-se que não se aponta aqui conclusivamente sobre qual é que foi a gravidade ou menor gravidade do modelo de supervisão que foi aplicado a nível internacional. Eu quero dizer que na conclusão 29 que aponto uma falha do modelo de supervisão internacional. Está lá escrito. Falha do modelo de supervisão internacional. Falávamos relativamente à supervisão internacional, que eu não estou a analisar no relatório, mas de qualquer maneira fiz a referência àquilo que foi comumente aceite. Dizer duas outras coisas. Em primeiro lugar, quanto à questão da ingenuidade. Eu não sei, eu não escrevi lá a palavra ingenuidade, posso reconsiderar da pertinência de escrever ou de reescrever aquilo que o próprio Sr. Governador aqui disse, mas eu julgo que decorre de algumas conclusões que eu aqui retiro que esta ingenuidade resulta precisamente da quebra de uma forma propositada e de uma forma pensada dos níveis de confiança que existiam. Ou seja, eu refiro aqui em termos de conclusão, e estou convencida que foi isso que aconteceu e por isso concluí dessa forma, que a confiança, pilar sobre o qual assentam as relações no mundo financeiro, deviam de assentar, e entre as instituições financeiras, as pessoas que protagonizam a gestão dessas instituições e a supervisão, esse pilar fundamental, foi aproveitado, abusivamente aproveitado, por parte da administração do BPN, que, mormente, por parte do Dr. Oliveira e Costa, ludibriando, de uma forma também propositada e evidente, a supervisão. E, portanto, isso é uma conclusão que eu também retiro e que acho que é inequívoca, para além do mais. Dizer, finalmente, que houve aqui uma interpretação de que, e dizia o Sr. Deputado Nuno Melo, de que, felizmente, eu julgo que foi o Sr. Deputado Nuno Melo, agora peço desculpa, talvez tenha sido o Deputado Miguel Macedo, felizmente que toda a atividade bancária em Portugal, ou a esmagadora maioria, funciona bem. E, portanto, eu queria lembrar, até para nós conseguirmos enquadrar uma parte das conclusões que eu aqui proponho, que se é certo que todas as entidades financeiras em Portugal atuam debaixo do mesmo chapéu de supervisão, seria tanto mais curioso perceber porque é que umas funcionam bem, dentro da legalidade, com a mesma supervisão, com o mesmo nível de exigência, com o mesmo número de com a mesma proximidade em termos de exercício dessa função, e há uma ou outra que funciona mal. Ou seja, deputados, parece-me a evidência mais clara de que a gênese daquilo que se passou no BPN assenta na ação daqueles que, de uma forma criminosa, levaram o banco à situação em que foi levada, muito mais do que em eventuais menores atenções ou menores diligências por parte de quem tinha a obrigação de supervisionar. E, portanto, é fundamentalmente, porque estou convencida disso, quer daquilo que pude ler, estudar e perceber, quer por aquilo que os meus deputados acabam, de uma forma um bocadinho à contrário e não muito evidente, de concluir aqui mesmo, quer por essas duas, por uma razão, quer por outra, é porque estou convencida disso, que concluí da forma que concluí.
Muito obrigada, senhores deputados. São 20 horas e 21 minutos. Vamos retomar os nossos trabalhos às 21h30. Às 21h30. Não dá não, senhor deputado. Portanto, às 21h30 encontramos-nos aqui para retomar a reunião e depois fixamos o prazo limite para o seu termo. Então, até já, senhores deputados.